Sr. Diretor-Geral da Saúde, é um gosto tê-lo aqui na nossa comissão, mais uma vez, no exercício das nossas competências de fiscalização da administração. Nós vamos, como as senhoras e os senhores deputados sabem, esta audição foi realizada requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Seguidamente houve dois requerimentos, um do Bloco e outro do PSD. Já estava, aliás, agendada a reunião do PSD, tenho aqui, e do Bloco de Esquerda. Já estando agendada esta petição, de maneira que, nos termos habituais para a condução das reuniões a requerimento dos grupos parlamentares, e eu queria dar a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista, para apresentar, digamos, os motivos que levaram a esse requerimento.
Eu só queria fazer uma...
A metodologia é, como habitualmente, o grupo parlamentar que requer fala em primeiro lugar e depois seguem-se as intervenções dos outros grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada, é um ponto de ordem, faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigada, mas antes de mais gostava de pedir um esclarecimento. A senhora Presidente disse que existia um requerimento do grupo parlamentar do PSD a requerer a vinda do Sr. Diretor-Geral de Saúde. Que eu saiba, que pelo que eu tenho conhecimento, posso estar enganada, por isso peço esclarecimento. O requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que foi apreciado ontem, foi retirado. E, portanto, penso que não existe nenhum requerimento do Grupo Parlamentar do PSD a pedir a vinda do Sr. Diretor-Geral de Saúde. O que ontem foi apreciado foi, no fim da apresentação, retirado até por inutilidade superveniente, visto que já estava agendado, era só uma retificação que eu gostava de...
Muito bem, Sra. Deputada Regina Bastos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por lembrar que o rigor das palavras é muito importante para se perceber os procedimentos e as decisões tomadas por cada grupo parlamentar. E o rigor das palavras usadas ontem por mim, enquanto porta-voz do Partido Social Democrata relativamente ao requerimento entregue à Sra. Presidente, foi fazendo o historial e o contexto da entrega daquele requerimento pedindo a audição do Sr. Diretor-Geral sobre a linha de atendimento Saúde 24, que, uma vez que tinha sido marcada a data da audição, já tinha sido marcada a data da audição para hoje do Sr. Diretor-Geral, que estava prejudicado o requerimento. Prejudicado. Nunca, em circunstância nenhuma, o Partido Social Democrata usou a expressão retirado.
Muito bem, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado João Semedo, pretende usar a palavra, faz favor.
Senhora Presidente, eu não tenho nada a opor que seja o Partido Socialista a iniciar a ronda das intervenções. Acho, agora, em abono da verdade e em respeito, respeitando a história desta audição, era bom lembrar que esta audição foi inicialmente proposta pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda. A audição era um pouco mais ampla, como estão lembrados, do que a simples audição do Sr. Diretor-Geral de Saúde. Tinha outras propostas para outras entidades serem ouvidas. Essas propostas foram recusadas. E, na sequência dessa recusa, o Partido Socialista apresentou uma proposta de audição do Sr. Diretor-Geral de Saúde. E, bom, e portanto, se formalmente é verdade que o que estamos hoje aqui a fazer decorre dessa proposta do Partido Socialista, em substância, creio que o Partido Socialista até foi um entrave a que esta discussão fosse feita nestes termos. Obrigado.
Faz favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu só quero dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vê inconveniente nenhum que seja o Sr. Deputado João Semedo a iniciar a discussão desta audição do Sr. Diretor. Já nós também teremos a oportunidade de questionar sobre aquilo que achamos pertinente.
Muito bem, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado Carlos Miranda, faz favor.
Ponto de ordem e uma interpelação a Vossa Excelência. muito obrigado por me conceder a palavra. Mas voltamos a estar outra vez numa situação um bocadinho caricata e que mereceria talvez aqui um consenso entre os diversos grupos parlamentares. Nós sabemos, porque isto foi anunciado na comunicação social, que o Sr. Diretor-Geral de Saúde nos vem hoje aqui transmitir o resultado, digamos assim, de alguma informação que compilou, alguma auditoria que terá realizado este serviço, de forma a que possa estar habilitado a responder àquelas perguntas que são a razão de ser desta lição. Se assim é, do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, eu ficaria mais habilitado também a formular as minhas questões em torno da problemática da linha de saúde 24, depois de ouvir o Sr. Diretor-Geral de Saúde. Se os meus colegas de comissão concordassem, independentemente de termos requerido, todos requeremos em diversas modalidades, uns com mais intensidade, outros com tanta intensidade que aconteceu quase em simultâneo com a própria audição. Se os meus colegas estivessem de acordo, ouvíamos primeiro o Sr. Diretor-Geral de Saúde e, em relação às questões que com certeza ficarão ainda por esclarecer, formularíamos as nossas perguntas e os nossos esclarecimentos e penso que até ganharíamos tempo com isso. É a proposta do nosso grupo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bernardino de Sousa, faz favor.
Eu não estou de acordo com esta metodologia porque acho que perdemos tempo com isso. E com todo o respeito pelo Sr. Diretor-Geral, que é muito e ele sabe, acho que nós todos temos várias perguntas para fazer e é muito mais útil que as façamos todos e que depois o Sr. Diretor-Geral responda e eventualmente pode haver outra ronda para coisas que não fiquem completamente esclarecidas.
Sr. Deputado João Semedo pediu novamente a palavra, faz favor.
É para dizer também, não estou de acordo com a metodologia proposta pelo Sr. Deputado Carlos Miranda, acho que deve ser como habitualmente fazemos neste tipo de audições, os partidos intervêm, os grupos parlamentares intervêm e o Sr. Diretor-Geral depois falará. Relativamente a quem começa as rondas, eu não reclamei o direito de intervir em primeiro lugar e, portanto, até sublinhei que acho bem que comece o Partido Socialista.
Muito bem, eu acho que, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Só mesmo para dizer, como nós já tínhamos afirmado, nem nos opunhamos a que fosse o Sr. Deputado João Semedo a iniciar e neste momento também não nos opomos a que seja a metodologia que a Sra. Presidente achar melhor, portanto, legamos em si essa competência de decidir como coordenar esta.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer com toda a franqueza que me abstenho, que é indiferente, eu penso é que estamos a perder muito tempo com esta...
Também considero, Sra. Deputada, se me dá licença, então, se colocam nas minhas mãos a decisão, eu acho que devemos seguir os procedimentos formais, normais e habituais, para evitarmos permanentes discussões de metodologia e perda de tempo com aquilo que não interessa, uma vez que o que é verdadeiramente essencial é o fundo da questão e aquilo que levou, os fundamentos que levaram a que fosse requerida a presença do Sr. Diretor-Geral da Saúde aqui nesta comissão. De maneira que eu ia então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vez que é o autor do requerimento que sustenta esta vinda e o agendamento desta reunião, e depois prosseguiríamos, como habitualmente, pelos diferentes grupos parlamentares, pedindo-vos atenção para a contenção de tempo adequada para que pudéssemos formular todas as questões necessárias ao cabal esclarecimento do problema que determinou e que sustentou esta audição. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Diretor-Geral de Saúde e a sua equipa, a Sra. Subdiretora Doutora Catarina Sena e todos os que estão presentes e que acompanharam o Sr. Diretor-Geral. Transmitir que, de facto, eu serei muito breve porque estou aqui mais para ouvir do que para questionar, mas, de facto, esta questão desta linha de saúde 24 tem tido uma mediatização bastante grande. Eu não sei até que ponto é que as informações que vamos recebendo através dos órgãos de comunicação social são refletem de facto o problema existente nessa linha. Existem problemas, Parece-me que o problema essencial e a questão de fundo que está aqui subjacente a tudo isto, pelo que eu pude ler e pelo que eu pude ouvir até agora, tem a ver com uma questão essencialmente laboral. Seja como for, há questões e há problemas que nós gostávamos de ver esclarecidas e aproveitar a presença do Sr. Diretor-Geral para esclarecermos estas questões. Soubemos que esta linha de saúde 24, e isso também gostávamos de saber se com certeza trazem dados, qual foi o aumento e o volume de trabalho que tem tido esta linha desde o início, portanto, o aumento do número de chamadas, se têm de facto algum dado que nos podem dar no que diz respeito à percentagem, não sei se é assim se mede, da eficácia desse serviço e quais são os critérios para medir essa eficácia. Mas, e agora para terminar, eu penso que o papel da Direção-Geral de Saúde é, no fundo, um papel de garantia dos cidadãos que para lá são encaminhados e dos cidadãos que recorrem a essa linha. E a questão que eu punho é como é que a Direção-Geral de Saúde nos pode a todos nós assegurar que a monitorização do centro de atendimento como é que pode garantir essa monitorização, garantindo-nos que os serviços prestados têm a qualidade necessária. Como é que isso pode fazer? Como é que a Direção-Geral de Saúde pode aferir tudo isso? Sei também que alguns enfermeiros se queixam e se queixaram até já perante alguns deputados aqui no Parlamento, no sentido do problema dos algoritmos, que estariam desatualizados. Também gostava de ouvir o Sr. Diretor-Geral de Saúde nesta questão. Estão, de facto, desatualizados? O que é preciso fazer para os atualizar? Qual é, de facto, o problema subjacente a tudo isto? É uma questão laboral ou é outra questão, além dessa? E a questão essencial e que repito e que deixo é como é que nos pode garantir que os serviços prestados têm a qualidade necessária. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor Deputado Carlos Miranda, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou procurar ser o mais sintético possível, mas não posso deixar de transmitir, antes de mais, os meus cumprimentos ao Sr. Diretor-Geral de Saúde e agradecer a sua presença. Eu penso que a sua assessora, a Dra. Catarina, penso que faz parte da Subdiretora-Geral e faz o acompanhamento desta linha de saúde 24, penso que sim. É gestora desta. Muito bem. Sr. Diretor-Geral, como compreendo, para o PSD é muito importante esta audição. E é importante porque este conceito dos call center, este conceito do sistema telefónico de atendimento e acompanhamento, é um conceito que para nós é muito caro e desde há muitos anos que procuramos que ele esteja implantado em Portugal. Acarinhámos o mais possível a linha de encaminhamento pediátrica do Doidói Trintrim e vimos também com muito bons olhos a fusão da linha pediátrica com uma linha mais geral e com a constituição desta parceria com vista a um sistema geral de atendimento, acompanhamento e cuidados de saúde prestados por esta forma. Para nós o conceito tem um elemento muito importante, que é o facto de este call center ser uma peça importante no âmbito do Serviço Público de Saúde e no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, deve merecer da parte da tutela uma atenção muito especial, uma atenção permanente, sobretudo nesta primeira fase de arranque e desenvolvimento ainda muito embrionário deste sistema em Portugal. E daí que as minhas questões tenham a ver, todas elas, com a questão do acompanhamento, da avaliação e da verificação do rigor contratual com que este serviço tem desempenhado as suas funções. E as questões que foram levantadas nesta matéria são as seguintes. Primeira questão, ao nível da direção clínica. Como é composta a direção clínica deste serviço? quantos elementos compõem a direção clínica. É ou não verdade que esta direção clínica é integrada por um aluno de medicina ainda que não completou o seu curso? Como se processa o acompanhamento da direção clínica durante as 24 horas do dia em relação à supervisão e aos enfermeiros de linha de atendimento? Como é que a direção clínica, quais são os instrumentos que a direção clínica tem para, a cada momento, apoiar e socorrer uma dúvida que o enfermeiro de primeira linha tem ou o supervisor tenha em relação a um utente que telefona? Segunda questão, como é que está este serviço organizado ao nível do acompanhamento terapêutico? Existem farmacêuticos diplomados capazes de fazerem este aconselhamento terapêutico ou este aconselhamento terapêutico está apenas entregue a técnicos de farmácia? Terceira questão, que tem a ver com a mesma questão que a senhora deputada Maria Antónia colocou sobre os algoritmos. De onde é que foram importados? Qual o seu grau de adequação? Se são fiáveis ou não são fiáveis? Se têm ou não têm erros de tradução? Se fazem corretamente a triagem ou deixam a triagem num ponto tão abstrato que não permite ao enfermeiro de primeira linha fazer uma adaptação ao caso concreto que está perante eles? Se esta triagem, com base nestes algoritmos, e esta é uma pergunta fundamental, se provocam ou não provocam uma resposta defensiva, obrigatoriamente e necessariamente defensiva, da parte dos enfermeiros e dos supervisores, encaminhando desnecessariamente para as urgências hospitalares situações que são absolutamente de não emergência médica. Nomeadamente, ainda no tocante ao uso ou abuso deste sistema de triagem, se verifica e em que medida é que se verifica, com que intensidade se verifica a dupla triagem em casos de reencaminhamento que se sucede em muito curto espaço de tempo. Ou seja, se um utente coloca uma dúvida e volta a telefonar para o serviço, ora, digam-me lá, vocês disseram há bocadinho isto e isto, digam-me lá como é que eu faço a utilização do conselho que me deram. Bom, se este utente tem que voltar outra vez a passar pelo todo o processo burocrático de triagem antes que lhe seja dada essa resposta. Quinta questão, eu peço desculpa de estar o nosso tempo aqui é muito limitado e ter que falar um pouco mais depressa, mas outra questão muito importante tem a ver com a formação. O que é que a Direção-Geral de Saúde inquiriu e tomou conhecimento quanto ao processo de formação, nomeadamente em matéria de conteúdos clínicos, por parte dos enfermeiros do atendimento de primeira linha? Ou se tem apenas só formação e informação informática? Depois, houve uma questão que foi levantada acerca dos inquéritos de satisfação. E imputavam à Assembleia da República e à Comissão de Proteção de Dados a culpa porque estes inquéritos de satisfação ainda não estavam feitos. Nós temos conhecimento de que a Comissão de Proteção de Dados, em 19 de abril de 2007, emitiu uma autorização, a autorização número 631 de 2007, sobre esta matéria. Pergunto, é ou não é suficiente esta autorização para que se desencadeassem e houvesse já hoje, um ano depois, ou quase dois anos depois, resultados destes inquéritos? Sexta questão muito importante, que tem a ver com a certificação de qualidade e tem a ver com a questão maior, a main question da senhora deputada Maria Antónia. Ou seja, como é que a Direção-Geral monitoriza, avalia, se o serviço ainda não tem implantado um sistema de qualidade normalizado? Comunitariamente normalizado, sistema de qualidade global, a certificação de qualidade, que penso que era obrigatória do ponto de vista do contrato, e que deve conter os próprios instrumentos da sua avaliação contínua e permanente. Depois, questões concretas, mais de pormenor, como seja a supervisão, os supervisores exercem a supervisão 24 horas por dia, de dia e de noite, ou só de dia? Tem a Direção-Geral de Saúde uma ideia que nos possa dar sobre a ocorrência das falhas, estas últimas que vieram a público em relação ao final do mês de dezembro, princípio do mês de janeiro, falhas que apontavam para interrupções e perdas de chamadas em números absolutamente astronómicos, perto dos 35, 37% das chamadas recebidas. Se a Direção-Geral de Saúde apurou as causas destes fenómenos. E, finalmente, a única questão em termos de pessoal que gostaria de colocar a Vossa Excelência tinha a ver com a entrada e saída de operadores, a entrada e saída de enfermeiros, a entrada e saída de supervisores e se a Direção-Geral de Saúde tem o perfil dos que entraram, se tem esse perfil e se o pode comparar com o perfil dos que saíram, e se o perfil dos supervisores e dos enfermeiros que foram recentemente contratados obedece ao mínimo de experiência que o contrato exigia. Muito obrigado. Para já.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino Soares, do PCP, faz favor.
Ligar o cumprimento do Sr. Diretor-Geral e a sua equipa. Eu queria dizer que em relação a esta matéria, que tem sido muito debatida publicamente e temos também recebido diversas denúncias e opiniões e informações de diversas fontes, há três questões essenciais a avaliar em matéria do Saúde 24. Uma primeira é a questão dos direitos dos trabalhadores que ali estão. E nessa matéria, o que nós verificamos é que as questões laborais estão ali seriamente, os direitos laborais, pelo que se conhece, estão ali seriamente ameaçados, que o horário de trabalho foi alterado em agosto de 2007, violando as condições contratuais, impossibilitando, aliás, a compatibilização do trabalho ali com outras funções desempenhadas por enfermeiros e enfermeiros supervisores designadamente em unidades do Serviço Nacional de Saúde, sendo que a autorização para que acumulassem, em muitos desses casos, pressupunha a possibilidade de compatibilização e só nessas condições é que o Ministério da Saúde autorizou esta acumulação para estes profissionais. Soube-se depois que houve o afastamento de um conjunto de enfermeiros que desempenhavam funções de supervisão e a sua substituição por enfermeiros que tinham outro tipo de funções, designadamente de atendimento e com formação mais indiferenciada para esta matéria. E isto na sequência da denúncia à Senhora Ministra da Saúde de irregularidades ou de dificuldades no funcionamento daquele serviço. Sabemos depois que houve, do ponto de vista laboral ainda, a tentativa de impedimento do acesso ao local de trabalho destes trabalhadores que foram, entretanto, suspensos ou outra medida do género, coisa que o Tribunal do Trabalho já denunciou como ilegal e ordenou a reposição da situação anterior. Trata-se de uma situação da maior gravidade, que tem certamente implicações judiciais que estão em curso, mas que denuncia bem a situação que está ali criada em termos laborais. Esta é a questão laboral. A segunda é a questão do sistema de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, e é talvez a questão que mais diretamente diz respeito à Direção-Geral de Saúde. Até julho de 2008 foram pagos a esta entidade privada que gera este serviço mais de 10 milhões de euros. Fazendo uma estimativa moderada de 600 mil euros por mês, que me parece ser a bitola dos últimos meses, e já nem sequer tendo em conta os picos dos últimos tempos, que certamente levarão a valores mensais superiores a isso, isso significa que neste momento devemos ir já com uma transferência para esta entidade privada de cerca de 14 milhões de euros, ou talvez até um pouco mais. E, portanto, é uma questão desta dimensão que estamos a avaliar. E é evidente que, dentre os vários problemas que foram apontados, alguns são no funcionamento deste serviço.
O primeiro tem a ver com um processo de identificação que é dito burocrático e desnecessário, como, por exemplo, quando se pedem sempre os dados relativos à identificação do utente, mesmo que ele já esteja fechado na base do Serviço de Saúde 24. O que, aliás, contraria aquilo que está estabelecido nos artigos 37 e 38 do contrato, que obrigam a uma maior diligência e à inexistência de entraves burocráticos ao rápido e correto atendimento às pessoas que contactam o sistema. Depois há denúncias também de que há perguntas protocoladas incompreensíveis, de que há alterações sistemáticas no processo de atendimento motivando insegurança e dúvidas, de que há ausência real da direção clínica e também uma ausência de plano de formação esse, para além que está previsto no artigo 47 do contrato e no anexo 17, embora de forma um pouco difusa e, portanto, pareceu-me do que li sem datas e mecanismos para aferir a sua concretização. Temos também denúncias no sentido que o modo clínico adquirido motiva erros nos contactos. A questão já aqui referida de que o aconselhamento terapêutico feito pelos técnicos de farmácia não terá monitorização por parte da direção clínica. Depois temos a questão central do processo de triagem poder ser orientado não por critérios clínicos, mas em função da relevância financeira dos atos e, portanto, orientado para pedir mais dinheiro ao Estado e não para servir melhor e mais rapidamente as populações que contactam aquele serviço. Por exemplo, em relação à questão do reencaminhamento, já aqui referida, a questão de um utente que volta a ligar para o mesmo assunto, a mesma pessoa, para obter um esclarecimento adicional, o que está a ser feito é a obrigação de fazer o processo todo de novo, o que é totalmente incompreensível e, evidentemente, altamente lesivo do interesse do cidadão que liga e destina-se apenas a faturar como um novo ato aquilo que é o seguimento de um ato anterior. E isso é explicitamente proibido pelo artigo 118, número 2 do contrato, onde se diz que não pode haver consideração para efeitos de pagamento das chamadas de reencaminhamento e de seguimento, porque isso não é possível e é isso que está a acontecer, embora com um subterfúgio que é inscrever as pessoas outra vez, é perguntar-lhes tudo outra vez, como se fosse tudo novo, não sendo de facto. Depois, por outro lado, há o problema mais tecnológico. Há uma obrigação contratual no artigo 22 do contrato de que tem de haver uma disponibilidade total, eu queria até citar aqui a expressão exata, que os aparelhos, os instrumentos tecnológicos têm que estar prontos a usar, garantindo o funcionamento total do serviço, têm que estar tecnicamente atualizados e livres de licenças e mais uma série de requisitos e têm de garantir na sua integridade a relação com os interface com outros sistemas de informação. Isto é, por exemplo, com o CODU e o INEM. Ora, também são relatados casos de, por um lado, falências muito frequentes do sistema informático e também de dificuldades, mesmo em casos de emergência, em fazer a articulação imediata com o CODU e com o INEM, o que viola claramente o contrato no que diz respeito ao artigo 22. Aliás, a Direção-Geral de Saúde, que é a entidade da parte do Estado, acompanha este contrato, tem o direito, segundo o próprio contrato, de notificar a operadora para corrigir no prazo máximo de 15 dias essas irregularidades e eu pergunto se isso foi feito, em que momentos e em que situações isso foi feito. Depois também sabemos que o contrato diz muito claramente que o foco dos princípios organizacionais deste sistema tem que ser no utente. E por isso ele deve ter uma resposta adequada. Ora, quando estamos a falar da obrigação de se identificar novamente com todos os dados, mesmo que seja para uma chamada no seguimento de um atendimento anterior, não estamos a pôr o foco no utente, estamos a pôr o foco no lucro de quem quer faturar mais uma vez esse episódio. Queria também saber se é verdade que à noite não há supervisão e porque é que isso acontece. E gostaria ainda de chamar a atenção para mais alguns aspectos do contrato que recebemos. Devo dizer que não obtive o contrato por nenhuma forma ínvia. Recebi em resposta a um requerimento do Ministério da Saúde e é sobre esse documento que me foi enviado que estou a pronunciar-me. Esta parceria visava, dizia, o enquadramento deste contrato, melhorar a acessibilidade e racionalizar a utilização dos recursos. Ora, toda esta descrição que estamos a ver que é feita acerca do funcionamento deste serviço não vai neste sentido, vai em sentido inverso. Mas eu queria referir-me em particular agora aos poderes que o Estado tem, neste caso a entidade que acompanha o contrato de Direção-Geral de Saúde, os poderes de fiscalização e de inspeção. A Direção-Geral de Saúde tem competência para usar estes poderes de fiscalização e de inspeção. Está prevista a existência de uma comissão conjunta durante toda a vigência do contrato, uma espécie de comissão paritária com representantes da Direção-Geral de Saúde e representantes da entidade privada. Eu pergunto se essa comissão conjunta, que tem a obrigatoriedade, salvo erro, de reunir pelo menos de 6 em 6 meses, para além de poder reunir extraordinariamente, se tem funcionado e qual tem sido a ação dos representantes da Direção-Geral de Saúde nessa entidade. Essa comissão, existe para além disso está prevista a existência de uma comissão de acompanhamento que tem como competências, designadamente, verificar o cumprimento das obrigações por parte da operadora, elaborar relatórios sobre a atividade do centro de atendimento, acompanhar as inspeções e as auditorias, enfim, e outras competências de fiscalização. E eu gostava de saber se existe a comissão de acompanhamento, qual tem sido o seu papel, qual tem sido o resultado da sua intervenção. Queria também dizer ainda que, em relação a esta matéria...
Senhor Deputado, vai...
Vou já terminar. Falta ainda referir a última e a terceira questão, que é a questão da política geral de entrega à gestão privada neste tipo de parcerias de um serviço deste tipo. Este serviço pode ser muito útil para o Serviço Nacional de Saúde e é muito útil para o Serviço Nacional de Saúde. Eu sei que o PSD também não gosta de ouvir isto, o PSD é o pai desta forma de disponibilização do serviço, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que, com todas as experiências que já temos, designadamente, por exemplo, no Hospital Amadora Sintra, eu já não ponho sequer a questão de entender, como sabem que entendo, que estas matérias devem ser reservadas aos serviços públicos. Mas o problema é mesmo o modelo. É que alicerçar um serviço deste tipo, uma parceria pública ou privada, num critério de financiamento baseado no número de atos feitos, é um convite a deturpar as prioridades clínicas em função das prioridades financeiras. Porque é evidente que a entidade privada vai tentar acondicionar todo o funcionamento do serviço à necessidade de, estatisticamente, fichar o maior número possível de atos, mesmo quando eles realmente não o sejam. Foi isto que aconteceu no Hospital Amadora Sintra. E mais uma coisa também. Mais uma vez, neste contrato com uma parceria privada, tal como no Hospital Amadora Sintra, os conflitos são resolvidos por tribunal arbitral, que é o mais confortável para a entidade privada, abdicando o Estado dos seus poderes legítimos de intervir de outra forma quando existe um conflito sério, como julgo que deve existir neste caso, porque não estão a ser cumpridos os deveres da operadora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só um ligeiríssimo esclarecimento, uma vez que mãe é mãe. No caso destas linhas, começaram com o terreno, terreno, dói, dói. Não, senhor, é a linha. Sim, mas e realmente foi feito um contrato com uma entidade privada porque tinha o licenciamento do único algoritmo que, de reconhecida qualidade, sustentava, digamos, a idoneidade deste procedimento. Não quer dizer que o PSD não tenha sido o pai de muitas matérias de outsourcing, com as quais eu eventualmente não concordava, só para dizer que em relação a estas linhas, por uma questão de testemunho vivo, que foi feito isso, mas nessa altura, faz favor.
Presidente, a Sra. Presidente está a falar da linha dói-dói-terrim-terrim, que depois, aliás, de acordo com o contrato, foi integrada de forma a estar aqui também. Mas isso é uma coisa. E aliás, acho... enfim, é extraordinário que se possa patentear um algoritmo deste tipo de forma a ele não poder ser utilizado por mais ninguém. Mas o que está aqui em causa não é essa origem, é o contrato que foi
negociado
com este operador.
Só para esclarecer, porque nunca renunciei às minhas maternidades. Senhora Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada.
Senhora Deputada, faz favor, inicie a sua intervenção.
Eu refiro que o contrato inicial ao Sr. Deputado Bernardino Soares, o primeiro contrato para o Dr. Leite Rincolim, era com uma entidade privada, aliás, com um grupo bancário, se bem sabe, e funcionou muito bem. Mas, ao Sr. Deputado Carlos Miranda, se quiser fazer a resposta diretamente, não utilizando aqui do meu slot... Quem é que pagou? Foi o banqueiro, imagino. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Diretor-Geral, gostaria de saudar muito vivamente a sua presença e da sua equipa, dizendo que esperamos que no fim desta reunião possamos ver respondidas muitas das questões e muitas das angústias que se relacionam com o funcionamento do Saúde 24. Eu não resisti, em todo caso, a fazer-lhe uma pergunta prévia, mas que se prende, de certa forma, também com o funcionamento desta linha. E que é a seguinte, eu já tive a oportunidade de dirigir esta pergunta, esta série de perguntas, aliás, à Sra. Ministra da Saúde, que se prende com a seguinte questão. Existiu ou não um plano de contingência para a gripe para 2008? Porque, tanto quanto pude apurar, houve um plano de contingência que foi feito em 2006, que depois foi expressamente recuperado para 2007, mas não consegui encontrar um plano específico para 2008. E há algumas perguntas que penso que era importante esclarecer. E digo-lhe com toda a franqueza, Sr. Diretor-Geral, não fiz a pergunta antes, no pico do surto da gripe, porque entendia que nessas alturas não faz sentido, até porque pode ser confundido com atitudes demagógicas. Mas, em todo o caso, havia a possibilidade, a forte probabilidade, e existiam avisos de que viria aí esse surto, e o que me pergunto é se... as autoridades, nomeadamente a Direção-Geral, tomaram as medidas e se acautelaram devidamente, nomeadamente, tendo em conta, e não vou agora, posso pedir aqui aos serviços a distribuição das perguntas que dirigi ao Ministério, que ainda não vi respondidas, mas, por exemplo, saber se, de acordo com o plano de contingência para 2007, e repare, eu baseio-me neste porque não encontrei o plano de contingência para 2008, se prevê que fossem criadas estruturas para a elaboração de planos de contingência para cada uma das 5 regiões de saúde do país. Existiram, só encontrei a do centro. Definem-se, nomeadamente, a necessidade de fazer ajustamentos rápidos e revisões dos planos em função da situação epidemiológica e desenvolvimentos sociais. Foram feitas estas adaptações, são estas algumas das questões que lhe pergunto. E porquê é que eu digo, Sr. Diretor-Geral, que isto se prende, de certa forma, com a questão que nos traz aqui hoje? É que, perante a saturação dos serviços de urgência hospitalares, foi requerido à Saúde 24 que aumentassem a sua capacidade de resposta. A capacidade de resposta é essa que foi dada pelos profissionais. Agora, quando se pede essa disponibilidade permanente e um estando de sobreaviso permanente e trabalhar quase 24 horas por dia, foi prometido, essa requisição foi feita com base no pressuposto de que os funcionários, os enfermeiros, iriam ganhar 15 euros por hora. E foi nesse pressuposto, tendo em conta que era uma situação de urgência e de contingência. Quando esses funcionários que, de forma abnegada e voluntariosa, quiseram dar resposta para assim evitar um afluxo excessivo às urgências, quando receberam o seu vencimento no fim do mês, pasme-se, receberam exatamente a mesma retribuição que estava que estava do seu trabalho ordinário. Bom, Sr. Diretor-Geral, eu penso que estamos aqui perante aspectos muito preocupantes e de vária ordem no que se refere a esta linha de saúde 24. Desde logo que se prende com a questão da saúde dos cidadãos e da saúde pública. Como aqui já foi dito, há algoritmos que estão errados, estão ultrapassados, estão desadequados à nossa realidade. Um caos, uma desagregação em termos das hierarquias, a ausência da direção clínica, e que é bem patente, a ausência de reuniões e de interação entre os vários intervenientes que prejudicam, obviamente, um regular e um adequado curso desta atividade, a subqualificação de muitos elementos que lá trabalham, nomeadamente no que se refere ao aconselhamento terapêutico. Ao Sr. Diretor-Geral, eu não posso deixar de dizer que quando a própria ordem, quando as próprias ordens se demarcam da qualidade do serviço que é prestado, e estou-me a referir à ordem dos farmacêuticos, que considera que não é de seguir as orientações terapêuticas, o aconselhamento terapêutico que é fornecido por uma linha, ou fica logo coartada grande parte da mais-valia deste serviço. Mais, os tempos para atendimento, um slot de 10 minutos que é pré-estabelecido, como se numa matéria como esta, isto não é o 118 para se responder a pedidos de números de telefone, não é, Sr. Diretor-Geral? São... Esse também não atende, o 112 também não atende, mas agora referia-me ao 118, que é para mera atribuição de... Não, trata-se de questões clínicas, humanas, e que, portanto, tem que ter uma flexibilidade no tempo de atendimento. Quando o contrato de concessão estabelece como tempo máximo para atendimento de uma chamada, que é, no fundo, uma consulta, 10 minutos, bom, parece-me que isto há aqui uma distorção manifesta nas preocupações com os cuidados de saúde e na saúde pública. Mais, e para terminar, no que se refere aos aspectos da saúde, as falhas manifestas da articulação com entidades tão importantes e tão relevantes como o INEM e o CODU. Este é um, desde logo, um dos aspectos e que se prende diretamente com a qualidade dos serviços de saúde que são prestados. Em segundo lugar, e digo isto com muita pena, Sr. Diretor-Geral, eu penso que se há um modelo que tinha tudo para ter sucesso, quer porque na sua gênese teve o doidói terrim-terrim, que teve um grande sucesso e uma grande taxa de adesão, quer porque as características de uma linha como esta têm aspectos muito virtuosos para desviar dos serviços de urgência, situações que não careçam efetivamente, eu penso que todo este mau funcionamento, toda esta desacreditação e que é manifesta, está, no fundo, a estragar um modelo, se quiser, uma marca que é valiosa. Em terceiro lugar, vemos que este mau funcionamento impede que se atinja, nomeadamente, outro aspecto dos seus objetivos, que é o de retirar dos serviços de urgência e da saturação que nós conhecemos. Lembro-nos que teria eliminado, dizem as entidades à imprensa, que 2% das idas às urgências. Ou Sr. Diretor-Geral, tanto quanto sei, apenas 14 a 16% das respostas que são dadas via telefónica é que remetem para cuidados domésticos. Ou seja, só uma ínfima parte é que tem uma resposta que não pressupõe reencaminhamento para uma unidade de saúde, seja ela um centro de saúde ou um hospital. Ora, não é. Isto fica muito aquém, muitíssimo aquém dos objetivos dos objetivos práticos que esta linha se propunha. Outra questão ainda.
Senhora deputada, agradecer-lhe agora
vou concluir,
que se sentisse, por
senhora,
favor.
Senhora Presidente, vou concluir. Outra questão ainda. É o Estado, e aqui falo como cidadã, como contribuinte, o Estado é lesado. Quando o Estado celebra um contrato de concessão, bom, eu aqui não tenho esta diabolização do Partido Comunista relativamente à contratualização com entidades privadas. Tem inúmeros benefícios, desde que tenha um valor acrescentado. Mas isto pressupõe, obviamente, uma supervisão, e temos isto a vários níveis, como sabemos, e que tem falhado, e que é a supervisão e o acompanhamento por parte do Estado. O Estado, como contratante, como entidade que paga e como entidade que tem a responsabilidade de garantir a qualidade dos cuidados de saúde, tem que ser especialmente atenta. Depois, e por fim, um aspecto intolerável. Esta entidade contratante, a LCS, é que é diretamente a entidade empregadora, digamos, de todos estes funcionários. E eu não admito, confesso, Sr. Diretor-Geral, e conhecendo-o, sei que também não admite, que o Estado contrate com uma entidade que desrespeita os seus funcionários. É inaceitável. E o Estado não pode adiar-se a perseguições, a destratos, humilhações, suspensões infundadas a colaboradores que têm um elevado grau de reconhecimento e de classificação. Portanto, dito tudo isto, e para concluir, Sr. Presidente, eu dirigi há tempos duas perguntas ao Ministério, perguntando o seguinte, questionando sobre... pedindo que fossem remetidos os relatórios das auditorias que foram efetuadas, e veio uma resposta que me pareceu bastante exótica, dizendo que os documentos são os referidos relatórios são documentos técnicos internos do Ministério da Saúde. Bom, isso não me interessa, eu tenho direito a obter os documentos que são solicitados, é essa a função dos deputados. E depois fazem-me aqui uma resenha em seis pontos, do conteúdo desses relatórios. Mas sem que me tenham dado os ditos relatórios, Sr. Diretor-Geral. Dizem que as alterações são resultantes da melhoria contínua, que não se pode constatar a ausência de formação contínua, que não existem situações que possam concluir que as chamadas para o INEM são feitas indevidamente, e por aí fora, Isto não é dirigido, mas enfim, pode contribuir para a sua resposta. E pedi também, perguntei quando é que seria feito o novo estudo de satisfação, isto já há alguns meses. E responderam também muito laconicamente, dizendo que relativamente ao inquérito de satisfação, previsto contratualmente, foi recentemente autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ponto final. Sr. Diretor-Geral, isto... Se faz contratualmente parte do contrato de concessão, e vou já concluir, Sra. Presidente, que estas inspeções, estas auditorias e estes inquéritos de satisfação sejam feitos, como é que estamos um ano à espera? Como é que estamos um ano à espera que sejam supostamente dadas estas autorizações? Sr. Diretor-Geral, conhecendo o Sr. Diretor-Geral, que é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, é um excelente médico, um excelente profissional e uma pessoa com qualidades humanas que todos conhecemos. E o que eu gostaria que saísse desta reunião era o seu compromisso de que não irá tolerar, como representante do Estado, que se continue num contrato de concessão tão penalizador para todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Os meus pedidos de concisão não têm tido grande sucesso. E a passar a palavra ao Sr. Exato. E o PSD também foi bastante contido no tempo que usou. E eu ia pedir a passar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor-Geral, os meus cumprimentos são extensivos aos seus colaboradores que o acompanham nesta audição. Quando nós solicitámos esta audição, a nossa principal preocupação era avaliar e responder a esta questão, saber se sim ou não o contrato estabelecido entre o Estado e uma entidade privada para a exploração da linha sobre 24 estava ou não a ser cumprido. Para mim continua a ser esta a questão e ao longo desta audição espero que no seu final possamos ter uma resposta mais clara a esta pergunta. Antes de... gostaria de começar por... Nós não estamos aqui a discutir um pequeno problema. Estamos a discutir um importante problema de funcionamento dos serviços de saúde em Portugal. Eu quero recordar que foi o próprio Ministério que atribuiu a esta linha, uma grande centralidade como instrumento para contribuir para um melhor funcionamento do acesso e da orientação dos doentes no Serviço Nacional de Saúde. Para além, naturalmente, de se procurar libertar os serviços de urgência, eu recordo quantas vezes esta linha foi usada como argumento para amortecer as críticas que na altura foram feitas, e continuam em alguns casos a ser feitas, ao encerramento de alguns serviços de urgência e ao encerramento de alguns serviços de atendimento permanente. Portanto, esta centralidade foi criada, foi construída pelo próprio Ministério. Portanto, não é uma invenção nem da oposição, nem dos mídia. E por isso me permito dizer e insistir, nós não estamos aqui a discutir um problema menor. É evidente que hoje, face a esta centralidade, uma pergunta que temos que responder é se sim ou não a credibilidade e a confiança que é necessário que, esta linha de saúde enfim, estimule e motive na opinião pública portuguesa, enfim, nos portugueses e nas portuguesas de uma forma geral, está ou não ameaçada. Eu também creio que está e acho que isso não é bom, sobretudo se atendermos a importância que o funcionamento desta linha tem para o funcionamento dos serviços ao SUS. É evidente que houve, creio que ainda há, uma tentativa de reduzir estes problemas a um conflito laboral. Mas mesmo que fosse apenas um conflito laboral, eu recordo que o que diz o contrato, no artigo 15º, em que a entidade operadora se obriga, no âmbito de um código de conduta que está contratualizado, a respeitar a integridade e urbanidade, trato em relação a todos os utentes e colaboradores do centro de atendimento com honestidade e respeito. Ora, eu chocar-me-ia muito que o Estado abdicasse de fazer respeitar, num contrato que estabeleceu com uma entidade privada, o ambiente de trabalho que seja, enfim, aceitável e que decorra, enfim, do que são os imperativos constitucionais em Portugal. E acho que isso está fortemente ameaçado. Eu acho fantástico que se queira convencer as pessoas, que se queira convencer a opinião pública, que 7 enfermeiros viram interrompidos os seus contratos de trabalho e num caso até foi promovido um processo que visa ao seu despedimento apenas porque não são bons profissionais. Quando está visível completamente que isto é uma manobra de retaliação que é inaceitável que as autoridades públicas aceitem e permitam. Eu quero lembrar que destes 7 enfermeiros, um está diretamente, enfim, tem um processo disciplinar, outros são seus testemunhas e outros foram, na altura, solidários, digamos assim, com todas as movimentações que se verificaram dentro da empresa. E gostava também de sublinhar que, relativamente ao argumento, digamos assim, porque eu acho que não sou argumento, é a lama que se atira para cima destes profissionais, que um dos profissionais despedidos foi o único profissional a ter... foi o profissional que teve a nota única, mais elevada na avaliação do seu desempenho. A avaliação de desempenho é feita de 0 a 8, pois este profissional foi o único que teve nota 5 e mesmo assim isso não evitou que tivesse sido despedido. Portanto, eu creio que, mesmo invocando que isto seja apenas um conflito laboral, eu creio que a Direção-Geral de Saúde não se pode aliar do ambiente laboral existente na empresa, que é um ambiente de discriminação, de perseguição, de apelo à delação, de retaliação, que eu acho que é inaceitável e que só por ingenuidade ou falsa inocência se pode admitir que não compromete a qualidade do serviço prestado, que é isso que interessa. Bem como, também não percebo, como é que, tendo a Direção-Geral de Saúde, ou o Estado, como quiserem, que o Ministério da Saúde aprovar, ter que aprovar por motivos, por obrigação contratual, o quadro do pessoal, como é que o Ministério da Saúde aceita com tanta serenidade que a esmagadora maioria dos colaboradores estejam a recibo verde, quando, enfim, tanto quanto sei, o Partido Socialista tem feito uma intensa campanha em defesa do seu Código de Trabalho, do seu novo Código de Trabalho, dizendo que é um Código de Trabalho vocacionado para combater e erradicar a precariedade do trabalho em Portugal, o que, aliás, é uma santa hipocrisia que toda a gente já sabe, mas, de qualquer forma, eu contesto que haja um organismo público que aceite que seja esta a modalidade de contratação. Por outro lado, há também uma outra linha de argumentação, que é dizer que, independentemente dos problemas laborais, o Estado tem que avaliar e zelar pela qualidade do serviço prestado. E que essa qualidade, medida por diversos indicadores, dos quais eu já irei falar a seguir, é inexcedível. Ora bem, eu também já percebi que o Ministério respondeu aos requerimentos feitos pelos diferentes grupos parlamentares com uma resposta tipo chapa, não é? É igual para todos. Eu não interpretei a resposta do Ministério como a senhora deputada Teresa Queiro interpretou. A resposta do Ministério é exatamente assim. Não sei o quê, e transmitir a Vossa Excelência sou eu, no caso, transmitir que os relatórios das auditorias feitas ao serviço da linha de saúde 24 são documentos internos do Ministério da Saúde. Eu não interpretei esta afirmação dos serviços do Ministério como o estar a dizer que estes documentos não podem ser divulgados. Eu creio que isto significa, na realidade, que o próprio Ministério não tem documentos que credibilizem uma verdadeira avaliação interna da qualidade do serviço prestado. E esse é que é o problema. Porque quando se ouve a empresa prestadora deste serviço invocar indicadores e medidas avaliar com parâmetros percentuais de qualidade, eu não sei exatamente como é que isso é feito. Porque o que eu sei, é que o contrato diz explicitamente que os inquéritos de satisfação dos utentes devem ser feitos por uma empresa, uma entidade independente. E tanto quanto sei, isso não existe, e era uma das questões que eu gostaria de deixar. Mas sublinhava também que o próprio contrato diz que este serviço tem que ser certificado no final de um ano de atividade, coisa que eu também acho que ainda não aconteceu. Também gostaria de interrogar o Sr. Diretor-Geral de Saúde sobre isto. E, por último, ainda sobre esta questão da qualidade, gostaria de dizer o seguinte. Em matéria de saúde, este problema da qualidade é um problema complexo, porque há serviços que funcionam com avaliações de qualidade absolutamente excepcionais, mas na avaliação de qualidade de um serviço de saúde importa mais o 1% que não esteve bem do que os 99% que estiveram bem. Eu creio que isto é uma filosofia que deve presidir a avaliação de qualidade dos sistemas de saúde e das respostas dos serviços de saúde, porque muitas vezes os problemas são identificados por esse 1% e não pelos 99% que se manifestam satisfeitos. Por outro lado, entrando agora nesta questão e aproximando-me do fim, desta questão da qualidade, eu gostaria de fazer as seguintes perguntas. É aceitável que este serviço tenha uma direção clínica constituída por um professor universitário a meio tempo, uma enfermeira que, tanto quanto sei, não tem nenhuma diferenciação, não é chefe, não é especialista, e por um estudante de medicina? Eu acho isto um pouco caricato. Não digo que tenham que ser todos ilustres e distintos professores catedráticos das faculdades de medicina, não creio até que isso adiantasse muito, mas também creio que esta equipa é um bocado frágil e gostaria de que me fosse respondida a esta questão. Por outro lado, gostaria de saber se é verdade ou não e como é que se pensa ultrapassar o problema, que relativamente à hipertensão e à diabetes, os algoritmos ainda não estejam em aplicação. Gostaria de saber se isso é verdade ou não, e quando é que isso está previsto que possa acontecer, dado que são, seguramente, duas patologias que justificam e motivam muitas chamadas para a linha de saúde 24. Queria também perguntar se hoje a Direção-Geral de Saúde aceita à luz da experiência da linha Saúde 24, que o tempo de resposta seja um critério quase absoluto de avaliação do desempenho do serviço e do serviço. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas considero, para além dessa dúvida, que é grave que se considere como também um critério de pagamento quase absoluto o critério que diz que o pagamento é decrescente em função do tempo de demora da chamada. Eu acho isto perverso e acho que pode, se não for devidamente avaliado, ponderado e até, se quisermos, fiscalizado, acho que isto pode dar resultados muito maus para o serviço.
Sr. Deputado João Semedo, está quase a terminar.
Doutora, eu estou a falar há 12 minutos, exatamente, e portanto eu pretendia ainda ocupar mais um ou dois minutos, mas estou de facto na parte final.
Muito obrigada.
Porque gostaria também de perguntar, além de uma pergunta que já aqui foi feita, creio que pelo Sr. Deputado Bernardino Soares, sobre a Comissão de Acompanhamento, eu creio que, enfim, que ela tem funcionado, mas há uma outra comissão que me parece igualmente importante e que está no contrato, que se chama Comissão Conjunta, e eu gostaria de saber se essa comissão tem funcionado e se quais são os resultados da sua atividade. Dito isto, gostaria, portanto, para concluir, de dizer o seguinte, voltando ao início, porque me parece que é a questão fundamental. Eu creio que há fortes motivos para considerar que este contrato não está a ser cumprido pela entidade prestadora. Gostaria de saber sobre esta questão concreta. Esta é a minha convicção, na base das informações que disponho, que partilhei na minha intervenção com todos os presentes, mas gostava de saber se é esta a avaliação que a Direção-Geral de Saúde faz ou não. E se for, quais são os instrumentos que a Direção-Geral de Saúde tem para fazer cumprir o contrato. Sendo que, do meu ponto de vista, um sinal importante de uma vontade política de fazer cumprir este contrato seria conduzir a empresa prestadora do serviço à readmissão dos profissionais que foram dispensados. Creio que esse era um sinal muito importante para um virar de página na situação em que está a linha Saúde 24. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu ia passar a palavra ao Sr. Diretor-Geral da Saúde e a alguns elementos da equipe, se ele entender conveniente para responder, mas antes disso queria dizer duas coisas. Uma delas é que quer a Sra. Deputada Teresa Queiro, quer o Sr. Deputado João Semedo receberam informação do Ministério da Saúde que aponta para a existência de documentos internos não divulgáveis aos deputados. Ora bem, quaisquer documentos são documentos administrativos, os deputados têm o direito de eles aceder, de maneira que eu própria oficiarei em nome da Comissão de Saúde solicitando a entrega desses documentos. Em segundo lugar, pedir-vos desculpa, mas ao meio-dia tenho conferência de presidentes e depois seria substituída pela Sra. Deputada Ana Manso, que entretanto chegará, ou então se ela entretanto não chegar, pedia à Sra. Deputada Regina Bastos que fizesse favor, uma vez que a Sra. Deputada Teresa Queiro colocou questões e portanto estará à espera das respostas e poderá necessitar de uma segunda ronda. Para não interromper nesta transmissão de poder da exposição do Sr. Diretor-Geral, queria também apresentar-lhe os meus cumprimentos, mais uma vez agradecer a sua presença e tenho a certeza que todas as suas respostas serão no sentido de esclarecer todas as perguntas das senhoras e dos senhores deputados, porque esta é a tradição da nossa Comissão, é esta também a nossa experiência na articulação consigo. E, portanto, os meus cumprimentos especiais, bem como à sua equipe, e não leva mal esta acumulação de atividades, mas na Assembleia mesmo assim. Muito obrigada. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Bem, senhora doutora Maria de Belém Roseira, Presidente da Comissão, é com muito gosto que estou aqui, como imaginam. Vão ter a oportunidade de verificar. Vou fazer um exercício de transparência sobre as questões que foram aqui colocadas e irei responder sem nenhum tipo de problema ou de omissão a qualquer questão. Vou sim, quando a Sra. Presidente autorizar, pedir à Subdiretora-Geral, à Doutora Catarina Sena ou ao Diretor da Unidade, que me apoiem quando detalhes assim o exigirem e se concordarem com essa proposta. As questões colocadas são da maior oportunidade. E eu gostaria que estes cumprimentos que endereçei à Sra. Presidente fossem também considerados a todos os deputados que levantaram as questões. E quero... E aos outros, claro. E queria começar por dizer que as preocupações que manifestaram são as minhas preocupações. São as minhas preocupações desde sempre. E, uma vez que foi aqui citado o histórico em relação às linhas anteriores, eu também queria fazer um resumo antes, porém, sublinhar que as minhas palavras e os meus atos não vinculam o Governo e, portanto, a maioria, e só a mim me responsabilizam. E, por isso, estou aqui também numa atitude de certa forma, de humildade, de responsabilizar a minha conduta pelas respostas ou pelos problemas que tenham eventualmente sido descritos. Mas estou certo que vão compreender que o Estado, pela Direção-Geral da Saúde, fez aquilo que estava previsto e mais do que estava previsto. Aliás, ontem mesmo dizia à senhora Subdiretora-Geral que a linha Saúde 24 é a entidade privada mais vigiada, mais fiscalizada, mais acompanhada, e nenhuma outra entidade, mesmo com acordos, convenções, com licenciamentos do Estado, é assim, diria, fiscalizada numa base diária. Vão ficar todos muito admirados com a profundidade e a seriedade dos mecanismos, dos dispositivos que foram criados, muito inovadores, para vigiar a atividade da linha. O histórico não pode ser ignorado. E a senhora Presidente da Comissão, é verdade, no seu consulado, como Ministra, no seu tempo, foi a primeira linha a ser montada. O famoso dói-dói trin-trin, ou trin-trin dói-dói, como entenderem. Foi uma linha concebida por especialistas, entre eles, por exemplo, a doutora Ana Jorge, doutor Mário Cordeiro e muitos outros especialistas da Direção-Geral da Saúde. É uma linha que tem... Diga. E o professor Coelho Rosa também. E tem um grande prestígio. Mas eu, desde já, posso assegurar. Tem um grande prestígio porque nunca fizemos este exercício. Nunca fizemos este exercício. Agora, estamos perante uma linha que funciona bem, como vão ver, que os portugueses precisam e que os portugueses apreciam, mas que está, é verdade, eu não utilizaria o termo descredibilizada, está fragilizada pelas questões internas que foram relatadas, por vezes com algum empolamento, e que, naturalmente, também não podem ser ignorados. Mas é verdade que a primeira linha foi criada em fevereiro de 1999. A segunda foi a linha gripe. Foi criada no mandato do professor António Correia de Campos e foi desenhada pelo professor Roberto Carneiro. Roberto Carneiro. Depois, em fevereiro, isto portanto em 15 de outubro de 2001, em 20 de fevereiro de 2003, foi instituída a linha Saúde Pública, que continua em funcionamento. Foi no mandato do Dr. Luís Filipe Pereira, mandato esse como ministro, onde, como sabem todos, a senhora doutora deputada Regina Vaz integrava, portanto, como secretária de Estado dessa equipa, e a linha Saúde Pública foi desenhada pelo professor Pereira Miguel e por mim próprio. E ainda hoje funciona, e como vão ver, com resultados muito positivos. Por exemplo, posso-vos dizer, não tem limitação de tempo de atendimento. E depois, a 15 de maio de 2004, também no mandato de Luís Filipe Pereira, Dr. Luís Filipe Pereira, foi decidido lançar o concurso de uma linha, depois do ministro de então ter visitado o serviço inglês, o NHS Direct, que é o serviço telefónico de apoio aos doentes criado em Inglaterra, e no seu regresso ele decidiu, e bem, criar esta linha que hoje estamos aqui a discutir. Posso-vos testemunhar que uma das primeiras recomendações que o ministro António Correia de Campos, quando toma posse em março de 2005, fez, portanto, uma das suas primeiras recomendações, foi dizer-me, pessoalmente, que o concurso que estava a decorrer, em fase final, não era para ser alterado e que, com o maior rigor, a Direção-Geral da Saúde devia seguir os procedimentos. E foi exatamente por isso que eu tomei a responsabilidade de convidar para gestores da linha, personalidades de altíssimo nível. Eu, como sabem, ou aqueles que não sabem, sou daqueles que gosto de brilhar com o brilho dos outros. E, neste caso concreto, o primeiro gestor convidado foi o Dr. Manuel Teixeira. E quando contactei para esse fim, ainda ele era secretário de Estado do Orçamento do ministro Bagão Félix. E ele aceitou o desafio de prosseguir o concurso. Depois, uma vez que ele foi nomeado para outras funções, foi convidada a doutora Filomena Parra. E porquê? Porque, tal como o doutor Manuel Teixeira, tinha uma vida dedicada à defesa do interesse público, aos serviços públicos. E ninguém sabia, aliás, quem era a doutora Filomena Parra. Ninguém a conhecia, só sabia que ela tinha dedicado 20 anos à gestão dos dinheiros públicos no contexto do PIDAC. Quando, por razões de nomeação para outras funções de caráter, enfim, mais elevadas, convidei a doutora Catarina Sena, convidar para este trabalho de gestora da linha uma administradora hospitalar com experiência, apesar de jovem, com larga experiência neste campo. E como vão ver, foram todas elas excelentes equipas que constituíram. E começo por dizer que a Comissão de Acompanhamento, que foi criada, foi transformada numa, imagine-se, numa unidade orgânica da Direção-Geral da Saúde. Tal é a atenção que nós damos à linha. Uma unidade orgânica. Uma unidade orgânica que era dirigida, desde o princípio, pelo enfermeiro Sérgio Gomes. O enfermeiro Sérgio Gomes, para além de ter a formação académica em outras áreas e um mestrado em saúde pública, é também o enfermeiro-chefe de todos os enfermeiros, num cargo que na Europa se designa por Chief Nursing Officer. Portanto, convidámos o enfermeiro-chefe do país para estar à frente desta unidade. E este processo, devo-vos dizer e testemunhar também, foi aplaudido pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros. A unidade que acompanha, e agora passo imediatamente à resposta à questão de como é que monitorizamos. A unidade que acompanha o projeto, então, um projeto de finance, de um contrato com inúmeros riscos, muito blindado, concebido desta forma, com blindagens muito sólidas, e já vamos ver quando é que elas estão, dizia eu, no contexto desta unidade, foi construída uma equipa de excelência. Eu costumo citar este modelo para outros projetos. Por exemplo, aquela questão que foi aqui citada e que, de facto, durante a epidemia de gripe falhou, a questão do Amadora Sintra, portanto, que não deu uma resposta organizada como seria esperado. Aliás, aproveito para aqui responder à questão que foi colocada sobre a epidemia de gripe da senhora deputada Teresa Caeiro, que, com exceção desta unidade hospitalar, a resposta dos serviços públicos à epidemia de gripe, e agora, pela primeira vez, esclareço que esta epidemia foi antecipada pelos dispositivos de alerta que nós montámos. Alguns deles modelares em toda a Europa. Antecipámos em 12 dias esta atividade epidémica. E no dia 17 comunicámos à Sra. Ministra da Saúde que teríamos um problema no final do ano. E no dia 19 foram endereçadas notas escritas a todas as regiões do país, incluindo aos gestores da linha, a chamar a atenção para o problema que se avizinhava e que teria o seu acme nos últimos dias de dezembro, tal como veio a acontecer. Isto foi possível pela afinação permanente de dispositivos, alguns deles concebidos em Portugal, e já, digamos, utilizados, ou outros países serão interessados em os utilizar, que se mostraram de grande oportunidade. Eu trago aqui inúmeros relatórios para distribuir a Vossas Excelências, mas há um que seguramente vão ficar muito surpreendidos. Mas antes desse, queria sublinhar que no contexto desses dispositivos, e eu tenho o maior gosto em mostrar como eles funcionam, e para isso gostaria de convidar, Sr. Presidente, tenho gosto agora de haver, convidar os membros da Comissão a visitarem o serviço de acompanhamento da linha na Direção-Geral de Saúde e a própria empresa privada que é operadora do contrato. Teria o maior gosto, porque não vou ter tempo de esclarecer Vossas Excelências das questões que colocaram, muito justamente colocaram, questões que eu por diversas vezes coloco à equipa da unidade, e não vão seguramente ter tempo de me ouvirem explicar como isto funciona. Mas a unidade de acompanhamento, em termos de monitorização, tem diversos mecanismos, todos eles complementares. Um deles, provavelmente o mais interessante para Vossas Excelências perceberem, é o facto de 2,5% de todas as chamadas serem, de uma forma aleatória, ouvidas. São ouvidas. Foram até agora feitas mais de 800 mil chamadas para a linha e 2,5%, que é uma taxa exagerada, mas que nós preferimos, digamos, ter uma rede apertada, uma rede para o peixe pequeno ser apanhado.
E o peixe pequeno é apanhado.
E nós, através dessa rede, temos a verificação de 5% de inconformidades. Inconformidades com quê? Temos inconformidades com o trabalho que devia ter sido feito e não foi feito. Mas não são inconformidades, diria, que põem, nunca nenhuma pôs em risco a saúde dos doentes ou a vida dos doentes. Porque há mecanismos de proteção, de passagem imediata para o INEM, à primeira suspeita que o problema pode pôr em risco a vida do doente. Eu, antes de ir à questão do algoritmo, queria mostrar aqui os resultados das investigações que são feitas. Cada uma das chamadas ouvida, porque é ouvida num CD, isto põe-se é um número aleatório, tipo, como imaginam, Totoloto, julgo que é com bolinhas ainda, portanto, surge um número e vai-se ver qual é a chamada que foi sorteada. E aqui está, numa linha, está a chamada que foi feita, é ouvida, e este é o resultado da auditoria feita a essa chamada. Se diz se está conforme ou não está conforme. O que é o não estar conforme? É o doente queixar-se de vómitos e o algoritmo seguido ser de diarreia, por exemplo. Ou é o doente de queixar-se de febre e o algoritmo seguido ser o da diabetes. Portanto, posso-vos assegurar que este mecanismo é extremamente afinado. Mas para além dele, há outros, que é a questão da equipa da unidade de acompanhamento integrado, para além do médico, para além do gestor, para além do enfermeiro-chefe, integra dois engenheiros de sistemas. E nós estamos em permanência a entrar nesses sistemas. E, aliás, o próprio contrato prevê que a entidade pública contratante, que é a Direção-Geral de Saúde, pode, em qualquer altura, pode entrar nos sistemas. E assim fazemos. E é nesse ponto que gostaria de os convidar a visitar. Mas mais ainda, senhores deputados, foram feitas 800 mil chamadas e nós temos o registro de 800 mil chamadas. Aqui está o registro de 12 do dia, desculpem, do dia 21 de 12 de 2008, já em período epidémico. E estão aqui, em cada linha, corresponde a uma chamada. A primeira chamada durou 11 minutos e 50, foi feita por um doente e foi atendida numa extensão 120, onde há um enfermeiro, que é responsável por esse atendimento, sabe-se quem é o enfermeiro que atendeu. Foi um doente do sexo masculino, que nasceu no dia 12 de 9 de 2008, que é de Sesimbra, que tem este telefone e que é do distrito de Setúbal. Temos 800 mil registros, naturalmente, não em print, não em papel. Bem, e gostaria de os convidar a ver estes registros. E todos os meses, a empresa que explora o serviço, chamada operadora, envia estes registros e nós verificamos estes registros. Portanto, para além dos mecanismos extremamente avançados de análise do volume avançados em termos tecnológicos, porque nós temos o chamado sistema do Clinical Assessment System, que permite ver se as decisões clínicas são ou não corretas. Vemos o volume de chamadas, vemos os tempos de duração, a qualidade do atendimento, e esta qualidade é verificada através dos serviços de 12 enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde, 6 no Porto e 6 em Lisboa, que verificam o serviço através deste sistema de audição a posteriori de uma chamada, e que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde, como eu disse, e que prestam contas do seu serviço. Fazem, portanto, por mês, uma média de 800 relatórios, 900 relatórios consoante, por cada mês um correspondente a cada chamada que ouvem. É um serviço que também permite perceber do desempenho, do nível de desempenho. E posso-vos dizer que o nível do desempenho da operadora privada tem melhorado. Porquê? Porque a penalização que foi dada ao serviço de empresa no primeiro semestre é superior à penalização, por exemplo, do último semestre. A empresa, no primeiro semestre, teve 920 pontos de penalização, 960 e 720 no semestre seguinte. O que é que isto mostra? Mostra que melhorou, mas que não chegou a muito bom, porque são pontos de penalização. Sei, somos nós, é a tal unidade, 960 no primeiro semestre e 720 no segundo semestre. Só é o acompanhamento, é a unidade de acompanhamento que eu considero e sublinho aqui, que é uma unidade de acompanhamento. Os níveis, eu já vou explicar como é, já vou explicar, os níveis de serviço. É uma, já explico mais em pormenor. É uma unidade de acompanhamento gerida pela subdiretora-geral e pelo diretor da unidade de acompanhamento e, como eu disse, foi transformada numa unidade orgânica para mostrar, dirigida por um diretor de serviço. O senhor enfermeiro é um dos 6 diretores de serviço da Direção-Geral da Saúde. Equiparado ao mesmo nível do diretor do novo Instituto da Qualidade ou do diretor da Promoção da Saúde. Portanto, é um dos diretores da Direção-Geral da Saúde. Com um serviço completo que gera. E julgo saber que nenhuma das senhoras enfermeiras da linha visitou esta unidade. E naturalmente que a unidade não vai investigar o trabalho das supervisoras. E por isso percebo uma das supervisoras que está, enfim, mais em foco devido a estes problemas laborais, não conhece seguramente este sistema. Mas eu também gostaria aqui de dizer que tenho muito gosto em acompanhá-la pessoalmente a mostrar como este exercício diário é feito. Bem, mas para não me alongar na questão da monitorização e do acompanhamento, a outra, diria, comissão irmã é a comissão conjunta. E queria tranquilizar os senhores deputados porque a comissão conjunta funciona. A comissão conjunta funciona e funciona incluindo, naturalmente, com atas. É composta por mim próprio, por parte do Estado e do vice-presidente da Administração Central, portanto, da Administração da Entidade Financeira do Estado, e que é, neste caso, representada pelo engenheiro João Vemans, que é uma pessoa com grande experiência, que tem dedicado a vida também ao serviço público e que foi diretor-geral das construções hospitalares. Ora, eu e o senhor engenheiro João Vemans representamos o Estado, do lado da empresa é a constituída pelo administrador delegado, que é o senhor engenheiro Ramiro Martins, e pelo administrador, Dr. Nunes Coelho. Estes problemas foram sempre analisados em sede da Comissão Conjunta. No dia 3 de novembro, sublinho, no dia 3 de novembro, ditei para a ata que não concordava e que discordava com a posição assumida pela administração de suspender enfermeiros e, em particular, o caso da senhora enfermeira Ana Rita Cavaco foi discutido. E eu, mais uma vez, ditei para a ata que discordava da posição de suspensão da referida enfermeira, pois deveria ter sido encontrada outra solução.
mas não foi a primeira vez que eu discordei. E, reiteradamente, tenho tido o cuidado de manifestar junto dos administradores da empresa a minha discordância dos métodos de trabalho em termos de gestão de recursos humanos. Percebi, e devo dizer que não foi logo de começo, que um dos aspectos centrais que incomoda a administração é não saberem lidar com enfermeiros. E que são 260 enfermeiros. E não é fácil lidar com enfermeiros. Eu vou já dizer porquê. Não sabem lidar com enfermeiros porque uma das queixas principais era aquilo que eles chamavam, e que eu não apoiei, a indisciplina dos enfermeiros. Que era as trocas, as ausências, as substituições sem autorização superior. E eu tive o cuidado também de lhes dizer que essa facilidade de troca de substituição é uma instituição tão antiga como o exercício da enfermagem. Até lhes disse mais que a minha filha era enfermeira e que é impressionante, porque de um dia para o outro e no mesmo dia troca o serviço. E que eles tinham que se habituar a isso. Mais tarde, discuti um assunto com o diretor clínico de um hospital privado, posso-vos dizer, em Fante Santo, a CUF e Fante Santo, com o meu colega Dr. João Passo, que me diz a mesma coisa. Olha, que teve o cuidado de dizer aos administradores, quando mudam, que a gestão de recursos humanos de enfermagem tem esta particularidade, é que não se pode querer previamente autorizar a substituição de uma enfermeira. Isto faz parte da vida e do exercício dos enfermeiros. Julgo saber e ter compreendido que a empresa não tinha facilidade em aceitar este modelo. Eu não vou querer fugir naturalmente a nenhuma das questões, mas começando pelo fim, pelo senhor deputado e meu colega e meu amigo Dr. João Semedo, gostaria de sublinhar que percebo as suas preocupações e que tenho as mesmas, como já disse, mas que da sua interpretação não tenha a mesma, não, porque tem acesso a outros elementos que ele não tem, e por isso mais uma vez o convido a mergulhar nestes sistemas de investigação que nós temos, mas queria tranquilizá-lo sobre o algoritmo da diabetes. Esteve em fase de adaptação de julho a setembro e foi validado pelo Coordenador Nacional da Diabetes, da Direção-Geral de Saúde, o nosso comum colega e amigo, José Manuel Boa Vida. Só depois do Dr. Boa Vida o ter validado é que ele entrou em vigor, diria. Mas, antes desta questão técnica, eu não disse aqui como resposta às questões de natureza laboral colocadas pelo Sr. Deputado João Semedo, eu também devo dizer que pedi antes, reiteradamente, a readmissão dos enfermeiros. Não só discordei dos processos, e mais ainda, autorizei que o meu nome fosse arrolado como testemunha de defesa dos enfermeiros, ainda no outono. E perante esta minha decisão, os administradores da empresa, como que, de certa forma, me pediram uma explicação, até o diretor-geral é testemunha deles, pois com certeza que é testemunha dos enfermeiros. E assim aconteceu, só que a sessão do tribunal em causa foi adiada, foi um acordo prévio e não chegou a ter lugar. Mas o meu nome estava arrolado como testemunha de defesa, por parte dos enfermeiros. E isto não envolve nenhum confronto com a administração. Eu, o que pretendia dizer ao juiz, e o que pretendia mostrar ao juiz, que estou seguro que ele não sabe, e que não sabia, e que vossas excelências provavelmente não saberão, é o que é um algoritmo. e qual é o trabalho de um enfermeiro. A complexidade do trabalho do enfermeiro da linha é imensa. E eu tenho uma certa autoridade técnica para falar em algoritmos, porque há 30 anos atrás, com o inglês, estudei algoritmos. E, aliás, publiquei na Fundação Gulbenkian um livro sobre esse trabalho, como disse, dos trabalhos de há 30 anos. Eu gostaria aqui de mostrar que os algoritmos, por exemplo, sobre a febre, que nós desenhamos e publicámos há 30 anos, não são de forma alguma comparáveis aos de hoje. E porquê? Porque os de hoje, 30 anos depois, são muito afinados em termos de concepção médica e estão adaptados. Aquele algoritmo leva-nos na febre, ao paludismo ou ao calazar, porque está adaptado à África. Este algoritmo está adaptado a Portugal, e já vou dizer porquê, é verdade, foi adquirido aos ingleses no contexto do acordo feito com os ingleses em nos cederem os algoritmos. Mas reparemos, são 114 algoritmos adquiridos aos ingleses. E há um concebido em Portugal, que é o da diabetes. Espera, foram adaptados e foram adaptados e essa adaptação é da minha também responsabilidade. É claro que a adaptação pode não ter sido, não, está em fase seguramente de aperfeiçoamento, poderá ser aperfeiçoado. Eu, no algoritmo que vou ler, não concordo com uma tradução. Saber se o doente ou não esteve numa região malárica. Ainda ontem disse, devia ser palúdica, não malárica. Bem, mas questões de pormenor, de tradução, podem ser encontradas. Mas não há nenhum problema com nenhum algoritmo. Aliás, devo-vos dizer que há um professor da Faculdade de Medicina, que é nosso consultor, nesta adaptação dos algoritmos, e que fez um trabalho exemplar, mas mais do que ele, o bastonário da Ordem dos Médicos designou um especialista nesta área, que é um professor da Universidade de Coimbra de Medicina Interna, que é, aliás, o presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos da Região Centro, em Coimbra, que é o doutor José Manuel Silva, o professor José Manuel Silva, que é consultor para a adaptação. E ele era um especialista nesta área. Também esteve representada a linha, a própria linha, esteve representada a Ordem dos Enfermeiros, esteve representada o INEM. E agora reparemos nisto. O que é que o enfermeiro, e muitos estão aqui sentados, tem que fazer se o motivo do telefonema é febre? Motivo, febre. Então, primeira pergunta é saber se há problemas de respiratórios, se há dificuldades respiratórias. Se há, vai imediatamente para o 112. Se há um aparente estado de choque, se há, vai para o 112. Se há alterações que indiciem, por exemplo, uma confusão mental, se há, transfere para o 112. E transfere para o 112 num processo que também tem contabilização de minutos. Tem que ser imediato. E no máximo, quando depois, em certa altura, nunca pode ser superior a 2 minutos. E depois, vê se há sintomas meníngeos, por exemplo. Tem vómitos ou não tem vómitos? Vómito é no quadro febril, é um sintoma meníngeo. Vai para o 112. 112 vai buscar. Depois, há compromisso do sistema imunitário ou não há? Se há, vai para uma urgência hospitalar. Depois, não há compromisso do sistema imunitário. Então, espera aí, viajou ou não viajou? Viajou, para onde é que viajou? É uma região palúdica ou não é? Fez tratamento ou não fez? Há suspeitas de paludismo, urgência hospitalar. Mas não foi para uma região palúdica, foi para a Noruega, por exemplo. Lá foi para a Noruega, então vamos lá saber. Como é que surgiram esses sinais. Mas há dor abdominal associada? Se há dor abdominal, há sinais de irritação peritoneal, isto é, rigidez, há urgência hospitalar. Não há, então vamos saber. Há tosse. Tem tosse também, mas tem tosse, transfere para o algoritmo seguinte. Mas tem diarreia, transfere. Não tem, vamos lá ver, dói-lhe os ouvidos, tem otalgia, não tem. Então, tem sinais genitourinários, sim ou não? Se tem, segue um caminho. Marca uma consulta com o médico. No prazo variável, pode ser de 6, pode ser de 12, ou até de uma semana, consoante a cor do resultado. Mas sim, senhora, não é. Então vamos lá ver uma coisa. A senhora ou o senhor que está a ligar fez alguma cirurgia nas últimas semanas? Fez ou não fez? Se fez e tem febre, vai para cuidados médicos. Bem, mas isto continua. Bem, então vamos lá ver. Esta cirurgia, se é que fez, foi uma amidalectomia? Ou não foi? Ou foi... ou vamos supor, há aqui um insucesso do tratamento pós-operatório. Bem, mas olhe lá, a senhora que está ao telefone, tem manchas na pele? Tem um exantema? Se tem esse exantema, tem hemorragias na pele? Como é que elas são? Como é que não são? Como é que é o rastro? Tem bolinhas tipo herpes? Como aqueles que aparecem no lábio? Bem, continua. O mesmo algoritmo. Então, e a orofaringe? Dói-lhe? Dói-lhe a orofaringe? Dói-lhe ao engolir, dói-lhe ao beber água? Sim, não. Se sim, tem uma consulta médica de primeira instância, de segunda instância, médico assistente, ou volta a telefonar. Mas se não, continua. Se não, continua. Então, não tem? Então tem uma infecção, sinais de infecção respiratória alta. Tem um quadro sinusal. Tem uma inflamação periorbitária. Sim, muito bem, tem uma resposta. Não, então, vamos lá ver. Mas, certeza que não tem vómitos. Se tem vómitos, transfere o algoritmo para o algoritmo dos vómitos, que é o outro semelhante. Então, vamos continuar. Aqui, outros sinais. Outros sinais, diz aqui, MAR. MAR? Vai uma consulta de rotina. Olha, se pode esperar, esteja tranquila, pode ir a uma consulta de rotina. Mas continua, senhores deputados. Esta é a complexidade de um dos 114 algoritmos. São estas palavras que eu queria dizer ao juiz, se tem tido lugar à audição, e que insisti em dizer. Mas mais ainda, cada uma destas questões tem um apoio. Por exemplo, se há dificuldade, se há sinais de choque, há aqui uma referência, é ver o 1168, e o 1168, que eu também trago aqui o print, o 1168, está aqui. O que é que diz o 1168? Diz que... Bem, está mais para a frente. Bem, mas diz aqui um por exemplo, saber como é que se vê se o indivíduo está ou não está em choque, se tem ou não tem sinais meninges. E há aqui um apoio ao enfermeiro. Eu vou ter o gosto, não sei se a senhora Presidente permite, de distribuir estes algoritmos, a título de exemplo. Exatamente. Não, não, não é. Exatamente, vai verificar, senhora Deputada, que a complexidade é de tal ordem que não é nessa perspectiva. É na perspectiva de tomarem conhecimento com o rigor...
O Diretor-Geral, olha que cuidado com os hipocondríacos que há nesta sala, nem querem saber o mau resultado que isso vai dar.
Bem, mas então, continuando. Em relação à senhora deputada, em relação à senhora deputada Teresa Carreiro, devo dizer que percebo perfeitamente as questões e estou, diria até, solidário com as suas preocupações, mas gostaria que esta questão da desacreditação ficasse entre nós esclarecida. A linha de saúde pública não pode, em nenhum momento, ficar desacreditada. A linha de saúde 24 e a linha de saúde pública por simpatia. Nesse dia, era no dia em que me demonstrarem que a linha está desacreditada, é o último dia que eu exerceria como Diretor-Geral da Saúde. A linha não pode estar desacreditada. E é por isso mesmo que eu tenho que estar solidário com as preocupações dos enfermeiros e as manifestações de preocupação também que me fazem chegar os administradores. Os administradores também, naturalmente, têm que os compreender. E eu não tomo aqui nenhum lado. Tenho que ver o equilíbrio. Mas, senhor deputado João Semedo, é sobretudo um problema de natureza laboral. E nós fizemos uma auditoria no seguimento de um despacho que a ministra nos endereçou quando recebeu um abaixo-assinado dos enfermeiros. Os enfermeiros mandaram um abaixo-assinado e a ministra despachou, temos aqui cópias desse despacho, diz à Direção-Geral de Saúde para investigar e me informar. Em menos de um mês, em pouco mais de 20 dias, nós mandámos um relatório à Ministra da Saúde com uma investigação que foi feita que incluiu a audição de 27 enfermeiros com um inquérito que foi enviado anónimo e que eles responderam em tempo de trabalho sobre as questões exatamente colocadas no abaixo-assinado. E conseguimos perceber, através da análise desses relatórios que foram enviados por cada um dos enfermeiros inquiridos, foram escolhidos ao acaso, entre ao acaso nos que estavam de serviço, enfermeiros comunicadores. Não foram inquiridos supervisores. Ah, também foram? Também, neste caso, foram também. Muito bem.
Dois diretores, 12 enfermeiros supervisores e 13 enfermeiros comunicadores.
E esse... Obrigado, senhora doutora. E esse relatório está também aqui disponível. Se a senhora presidente autorizar, tenho o maior gosto a entregar à senhora presidente cópias dos relatórios desse inquérito. Senhora doutora Teresa Queiro, o nosso trabalho na defesa dos interesses do Estado, na defesa dos interesses dos cidadãos e na defesa dos interesses da linha, nós vamos ter que, e isto a senhora deputada compreende perfeitamente, vamos ter que resguardar estas questões não são motivo de instrumento de combate político, porque, como aliás já viram, os gestores vêm de todos os quadrantes. Bem, pessoalmente, tenho receio, tenho que dizer aqui, que este tipo de visibilidade e estas viagens incompletas ao interior da linha, depois retratadas na comunicação social, possam desacreditar de certa forma. E esse é um trabalho que nós temos que evitar. A linha tem que ter a confiança dos portugueses. E estas, muitas vezes, posições que tomamos, é a mesma coisa que ir à Suíça em lugar de se ir ver o postal. Bem, aquilo é igual, mas é a Suíça é igual, porque é tudo igual ao postal. Mas outro país já não é tão igual. E nós não devemos visitar a linha desta forma parcelar. E mesmo através deste relatório, vão ver que aparentemente ele não segue muito os pares entrevistados dos enfermeiros que reclamaram, não são muito adeptos dessas questões de conteúdo, digamos, de substância clínica. Mas isso não tira em nenhum momento o mérito aos enfermeiros que reclamaram, e digo aqui claramente, tiveram direito a reclamar, porque as questões de natureza laboral não estavam seguramente no melhor rumo. E por isso, eu sei que com a plateia aqui presente, que este meu apelo não vai ter um grande eco, mas gostava que a confiança fosse a mensagem central a transmitir aos portugueses. Os portugueses têm que saber que há serviços que funcionam bem no país, a linha funciona com qualidade e, mais ainda, os dispositivos montados com tecnologias de ponta permitem analisar a todo momento a qualidade do trabalho. Os senhores, as senhoras enfermeiras e os senhores enfermeiros aqui presentes não imaginam as vezes que foram investigados e que foram ouvidos no trabalho que foi feito. E, portanto, gostaria de deixar aqui muito claramente esta palavra de confiança na linha. O senhor deputado Bernardino Soares pôs o acento tónico da sua intervenção nos direitos dos trabalhadores. Já aqui frisei que simpatizo com essas questões. E nas questões de remuneração. As questões de remuneração que são dadas aos operadores privados são também a nossa preocupação. Os enfermeiros fazem, sublinho novamente, um excelente trabalho. A linha é excelente. Mas há aspectos que o contrato prevê que os penaliza. A questão tão falada dos tempos de atendimento. Os tempos de atendimento são impostos pelo contrato. Nós agora estamos a pensar rever estes níveis de serviço, estes níveis. Este ano é de 14 minutos o tempo de uma conversa de teor clínico. É de 5 minutos para a informação geral em saúde, qual é a farmácia de serviço, por exemplo, e é ilimitada na linha saúde pública. Eu sublinho. É ilimitada na linha saúde pública. Mas, nas de teor clínico, naquelas onde há penalização, eu chamo a atenção que a penalização é só para 90%, uma média de 90%. Há 10% das chamadas que são extraídas dessa contabilidade. E, portanto, aí pode haver um enfermeiro, pode conduzir uma conversa com a mãe de uma criança aflita, que leva 20 minutos, 25, 30 minutos ou mais, e não penaliza a linha, porque está naqueles 10%. Agora, se ele sistematicamente fizer isso, está a prejudicar a entidade patronal. Porquê? Porque a entidade patronal vai ser penalizada em remuneração pelo Estado. Um serviço completo de um atendimento telefónico pela empresa operadora, o Estado paga 20,94 €. Se for de teor clínico, seguir esse algoritmo. Se for de teor de informativo geral, o Estado paga 4,80 €. E se for para a linha saúde pública, casas e epidemias, e deste aconselhamento, ilimitado em duração, são 80 €. Naturalmente que, isto tudo somado, os pagamentos que são devidos ao serviço que explora a linha têm sido feitos. E essa é a nossa competência. Até ao momento, remuneramos precisamente em 12 milhões, tenho aqui, 12.353.000 €, mas devo dizer que no estudo de previsão feito pela entidade operadora privada, quando concorreu, eles, neste momento, estavam à espera de ter recebido 18.951.000. Portanto, há aqui uma baixa de remuneração em relação às expectativas. Porquê? Porque a média, e agora passo a responder diretamente à senhora deputada Antónia Almeida Santos, a média de chamadas até à época. Tenho aqui o mapa. O mapa com a curva. Peço desculpa, estou à procura da curva. Qual? Esta. Obrigado. Isto é ano passado. Desde. Desculpa, eu sei isto bem. Desde a época gripal, há um claro aumento da média de chamadas. Elas situavam-se numa média diária de 1.500 antes da época gripal, precisamente no dia em que emitimos um alerta para o Serviço Nacional de Saúde e para a linha Saúde 24, nesse dia, 19 de dezembro, tiveram lugar 1.533 chamadas. Era de cerca de 1.500 dias. Era até agora. Até ao dia 19 de dezembro.
Desde o início até dezembro. Do ano passado andaríamos numa média de 1.300 chamadas dia. Entretanto, há uma evolução notória em relação a setembro. As chamadas passam a atingir níveis das 1.500 chamadas dia. E neste período, por isso falamos nesse período de 3 meses anterior, com a incidência da divulgação, aparece um conjunto de chamadas da ordem das 1.500, que entretanto então evolui para padrões de facto muito acentuados de procura.
Obrigado, Sr. Enfermeiro. Obrigado, Sr. Enfermeiro Sérgio Gomes. Portanto, nós assistimos aqui, no dia 29 de dezembro, tal como tínhamos previsto, a um pico do surto gripal, e senhora deputada, irei já de seguida responder à sua questão, e de 1.533, no dia do alerta, subiu no último dia do ano para 4.369. E, entretanto, nós, hoje, estamos acima da média anterior. Estamos com 2.200 de média. Quer isto, portanto, dizer que os portugueses começaram a conhecer melhor o serviço da linha e que gostam de utilizar e que, apesar deste ruído, que foi um ruído, subiu a utilização da linha, também seguramente devido à publicitação que foi feita em torno do próprio número. A verdade é que há mais portugueses que recorrem à linha. A linha tem duas plataformas de atendimento, uma em Lisboa e outra redundante no Porto. Muitos dos senhores deputados não saberão que no dia 9 de janeiro os atendimentos foram feitos de forma redundante na plataforma de substituição, as chamadas foram enviadas para o Porto. E não houve falta, em geral, falta de atendimento nesse dia. E desde as 6 da manhã até às 12 horas do dia 9 foram atendidos no Porto 550 chamadas. Naturalmente, que não estou a dizer que não houve problemas, porque houve problemas no dia 9 de janeiro, e por ter havido essa questão que foi publicitada, é que eu decidi ir conversar com os enfermeiros. e mostrar que havia ali, antes de mais nada, o interesse em defender as questões ligadas à saúde dos portugueses, e eles compreenderam imediatamente, e que em nenhum momento presenciei qualquer falta de civismo ou de qualquer outro tipo de comportamento menos sereno. Foi uma serenidade absoluta. E queria aqui frisar. E por isso mesmo os convidei, no primeiro dia útil a seguir, a reunirmos, mesmo antes da comissão conjunta, para troca de informações. Mas não foi a primeira vez que falei com representantes, de enfermeiros. Já aqui vos disse que me disponibilizei no outono anterior para testemunhar a favor dos enfermeiros. E, na altura, recebi 3 enfermeiros e, por mais vezes, tenho falado com representantes dos enfermeiros. Mas ainda mais do que isso, todos os dias, de manhã à tarde e, por vezes, à noite, estou em contacto com enfermeiros e, neste caso concreto, com o diretor da linha, que é um grande diretor da Direção-Geral da Saúde. E agora, a outras questões. Sobre a gripe, senhora deputada Teresa Carreiro. Eu sei que a senhora, a Vossa Excelência, formulou oficialmente, de forma habitual, as questões que chegaram ao Ministério da Saúde, e posso-vos dizer que a senhora Ministra da Saúde pediu para nós prepararmos a resposta. E essa resposta está em fase muito adiantada de preparação. Julgo que nós enviaremos no plano técnico a resposta para a senhora Ministra da Saúde, que depois fará chegar a Vossa Excelência os resultados. Vai receber um volumoso, neste caso, não é como aqueles que foram citados anteriormente, vai receber um volumoso trabalho que eu próprio, no despacho que tive a ocasião de fazer ao receber, disse que chamei a mim a responsabilidade de preparar a resposta que foi formulada por Vossa Excelência. E também por ter sido Vossa Excelência a formulada. É verdade. Bem, isto para lhe dizer o seguinte. Não vou, nesta vez não é fotocópia porque o trabalho só acaba logo. Mas posso lhe dizer, tenho aqui parte dele e vai ficar surpreendida com a qualidade do trabalho. Eu próprio também fiquei, devo dizer. E com a afinação dos indicadores de alerta. E os meus colegas, os meus homólogos da União Europeia também ficaram. E pela sensibilidade. Exatamente. Mas eu acho até que nós fizemos, eu não diria aqui aquela famosa expressão, fizemos história, mas fizemos descobertas importantes para o sistema de saúde, neste caso, e vou mostrar quais são. Descobertas importantes para a comunidade médica, e vou-vos revelar. E também quero aqui subscrever as palavras que a Ministra da Saúde teve em relação aos médicos que se apresentaram voluntariamente. Aí aos serviços que foram subcarregados e que foram prolongados em termos de horário, escalas reforçadas, e acompanhei a Sra. Ministra da Saúde em todo este trabalho e na reunião que teve com os presidentes dos hospitais, os presidentes do Conselho de Administração dos hospitais. E também assisti, naturalmente, com um grande agrado, aos cumprimentos que ela endereçou aos meus colegas médicos. Mas há, como eu disse, um hospital que não deu uma resposta satisfatória. Foi o Hospital Amadora Sintra. Por razões diversas, sobretudo porque há um excesso de população em relação à resposta que o hospital está preparado para dar. Há, diria, uma sobredensidade populacional, população abrangida pela área do hospital. É verdade que fazem muita falta aos hospitais do Cordão em Lisboa, de Loures, de Vila Franca de Xira e de Cascais, já está em construção. Bem, isso eu não sei responder. E não, mas há o Hospital de Cascais, como saberão, está em construção. Bem, mas isto para lhes dizer que nós não vamos dizer... Senhora, obrigado, senhora Presidente. Senhora Deputada, eu não estou, como sabem, habituada às questões parlamentares. Peço desculpa. Diga. É, muito obrigado. Não estou habituado a estas questões parlamentares, mas vejo que a norma através da, enfim, deste tipo de troca de... Exatamente. Bem, então vamos continuar. Senhora Deputada Teresa Carreiro, medidas de contingência, reorganização da resposta dos cuidados de saúde primários, que incluiu prolongamento de horários, abertura de rede de resposta complementar, que são consultas de urgência que não estavam programadas, possibilidade de cancelamento de consultas programadas não urgentes, reforço de equipas de urgência e ocupação de camas destinadas a serviços cirúrgicos. Segundo, reorganização da resposta dos serviços hospitalares, reforço de equipas de urgência, possibilidade de cancelamento de cirurgias programadas, já disse, a questão das camas, ativação de camas de reserva, transferência de doentes para outros hospitais e depois inclui também o reforço dos atendimentos de todo o tipo e o acompanhamento direto pela titular da pasta da saúde. Durante todos esses dias, diretamente acompanhou a evolução. E foi posto em desenvolvimento o plano de comunicação. Plano de comunicação que está, aliás, escrito, que vossas leis poderão também ter acesso, é, aliás, um volume grande que vai receber, o plano de comunicação para estes casos. Devo-vos dizer que as epidemias de gripe são próprias sazonais, são próprias dos meses frios, têm expressões diversas, por vezes têm uma atividade epidémica mais intensa, outras vezes menos, depende de vários fatores. Depende, sobretudo, do vírus que está na natureza dessa atividade epidémica, se é um vírus tipo A, se é um vírus tipo B, e se depois se é tipo A, se ele está ou não está contemplado na vacina que foi utilizada nesse ano. É verdade que nas últimas duas épocas gripais não houve atividade epidémica expressiva, e que a última grande atividade epidémica foi em 1998-1999, portanto, no inverno 1998-99, onde o máximo da taxa de incidência foi atingida e na altura ultrapassou 260 casos novos de gripe por semana. Desta vez, nós podemos dizer, ainda com números provisórios, que a taxa não vai ultrapassar os 170, 175, de forma definitiva. Atualmente são números provisórios 163 e que provavelmente não vai ultrapassar os 175. E agora Vossa Excelência pergunta, como é que isto é feito? Isto é feito com o trabalho complementar Sr. Deputado Ricardo, peço desculpa, mas eu penso que este, vou agora dar notícia em primeira mão, diria, ao país de como estes dispositivos são feitos. Nós temos os seguintes dispositivos a funcionar em permanência, que são uma rede de médicos sentinela, que tem 150 médicos sentinela no país, e cada médico sentinela tem uma lista de doentes. Vamos supor 1.500. E o denominador da taxa de incidência é calculado a partir do conjunto dos médicos sentinela que notificam casos de gripe. E por isso podemos dizer que a taxa de incidência este ano foi atingiu um máximo no dia 29 de dezembro e o acme e começou a curva epidémica a descer a partir desse dia, tal como tinha sido previsto nos estudos de antecipação. Como é que se fazem os estudos de antecipação? Estudos de antecipação fazem-se também através de dois sistemas sentinela, um, os próprios médicos das urgências sentinela, quando suspeitam que há um aumento de casos de quadros respiratórios, mandam amostras para o Instituto Ricardo Jorge, onde se estuda a natureza da infecção, por um lado, e, por outro lado, nós recebemos na Direção-Geral da Saúde o conjunto, agora reparem bem, isto, Sr. Deputado António Almeida Santos, não se sabe no país. É a primeira vez que vai ser anunciado. Exatamente. Todos os doentes que procuram, que tocam um serviço de urgência no país, fazem o seu registro de entrada, quer no centro de saúde, quer nos hospitais, na RIS, na rede da saúde. E de forma automática, os registros são feitos durante a noite e durante a noite. Desculpa, ponha aí, por favor, o bgs.pt, urgências, com a minha chave. Obrigado. E, portanto, dizia eu, durante a noite, nós vamos assistir a um trabalho automático dos registros que são enviados à Direção-Geral de Saúde para servidores muito potentes. E durante o dia, quando chegamos, nós sabemos se o número de procuras de serviço de urgência corresponde ao esperado ou não. Porque há uma média esperada. Se Vossas Excelências perguntarem ao diretor do Hospital de São José qual é a média esperada de serviço de urgência, ele diz que a média esperada é de 400, 500, 600, bem, consoante o hospital. O mesmo para o centro de saúde. E nós temos toda a rede monitorizada. E construímos corredores epidémicos com base, que vou ter a oportunidade de mostrar, com base no histórico que permite... É dgs.pt, urgências. Que permite perceber se a procura está ou não está dentro dos limites considerados habituais. E a partir do excesso de procura, mas mais do que isso, a partir dos vales de descida, bom, eu vou mostrar melhor com cores, isso chega para mim. A partir dos vales de descida, nós percebemos, por exemplo, que no dia 7 de dezembro, sublinho, 7 de dezembro, o vale de descida, Sra. Presidente, da procura de urgência, não desceu como anteriormente. Temos aqui vales descidos, abaixo desta linha, e neste dia 7 de dezembro, não desceu. Ora, se não desceu, é porque há mais procura, mais ainda do que a procura excessiva. Portanto, o nosso indicador mais fino, mais sensível, é o mínimo de procura, é o vale. E pela primeira vez, a dia 7 de dezembro, notamos que o vale está maior do que era esperado. E no dia 19, que foi emitido um alerta, no dia 19, o vale ficou abaixo... Desculpa, o vale ficou ao nível dos picos anteriores. O vale ficou ao nível dos picos anteriores. E, portanto, há um excesso de procura. Eu vou mostrar. Há um excesso de procura a partir da. No centro de saúde e nos hospitais. E a partir daí nós podemos estudar em minúcia o comportamento da rede de centros de saúde e das respostas organizadas e das respostas dos serviços de urgência hospitalares. E agora posso-vos dizer, e que inclui em treinamentos, e posso-vos dizer, em primeira, aliás, ficam, enfim, este aspecto não foi ainda comunicado ao Ministério da Saúde, no dia 27 de dezembro, assistiu-se a uma inversão da procura dos centros de saúde, depois das medidas tomadas. E nós começámos a seguir a monitorizar se as medidas de contingência eram ou não eficazes. E isto, senhores deputados, não se faz em nenhum outro país da União Europeia com esta finura, com a sensibilidade deste sistema. E se nós acoplarmos os indicadores de internamento a este diagrama, nós vamos perceber também que os internamentos atingiram, durante os dias de atividade epidémica, um excesso de 1000 internamentos de dia. E que esses internamentos de dia provocaram uma estabilidade, exatamente pela taxa de ocupação estar preenchida. Eu sem estar completa. Eu vou aqui abrir o sistema. Portanto, este sistema permite ver. Tenho aqui. Está a abrir? Não, está a abrir, já está aberto. Mas já está aberto. Está aberto. Vai estar. Portanto, este sistema colorido, se a senhora, os senhores deputados vão receber este sistema, o diagrama a preto é o diagrama correspondente ao número de urgências. E a gente sabe perfeitamente, tem vales e tem picos. E nós percebemos perfeitamente se está dentro do esperado ou se está na zona vermelha. E este é o corredor epidémico que foi desenhado. Este sistema, posso-vos também dizer, tem... Mostra-me aí na minha mala um disco CD que eu deixo aqui. Este sistema tem acoplado um dispositivo geográfico que permite localizar o problema e mais ainda... Tem também acoplado um ortofotomapa. E eu vou ter também o gosto de deixar à Sra. Presidente um CD que pode ser reproduzido, que eu preparei em língua inglesa para os meus colegas da União Europeia, que analisaram os sistemas de alerta portugueses que foram concebidos em Portugal. E poderá ser reproduzido. Onde todo este sistema está explicado. Bem, continuando a responder, o Sr. Deputado Bernardino Soares, a questão das remunerações, devo dizer que as penalizações incidem sobretudo na remuneração. E é por isso que o Sr. Enfermeiro Sérgio Gomes, todas as semanas, está na empresa operadora privada. E é por isso também que as suas visitas inspectivas, que são semanais, não há semana que o diretor da unidade de acompanhamento não visite as instalações, falando com enfermeiros e ouvindo chamadas. Não há semana que não faça estes trabalhos. E destes trabalhos de modernização resultam penalizações. Por exemplo, neste momento há um montante elevado em discussão. Não há comissões arbitrais, há uma discussão entre a administração e a gestão da unidade para ver das penalizações que se repercutem na remuneração que o Estado paga a compensar os trabalhos da empresa privada. Portanto, estamos muito atentos. Desculpe. Não todos. Atenção. Não são todos. Há 16 indicadores de níveis de serviços, de eficiência, e há outros tantos indicadores para outro tipo de investigações. Indicadores de qualidade. Disponibilidade. Obrigado. A senhora, agora vou passar, peço desculpa, ao senhor deputado Carlos Miranda. O senhor deputado Carlos Miranda, à semelhança dos seus pares, colocou questões também de grande oportunidade. Sobre os algoritmos, eu julgo ter mostrado que há aqui uma grande complexidade, portanto, e que o mérito dos enfermeiros é de dar relevo, é de enaltecer. E não é um trabalho que possa ser feito por qualquer enfermeiro. E é por isso que o contrato prevê que os enfermeiros tenham, no mínimo, 2 anos de experiência. Também estou preocupado com os enfermeiros mais antigos, que têm mais experiência da linha anterior e que receberam notas de dispensa. E essa questão também me preocupa. A direção clínica. A direção clínica da empresa operadora foi motivo de verificação. Aliás, devo dizer que na Direção-Geral de Saúde recebemos as bastonárias da Ordem dos Enfermeiros e dos Farmacêuticos. A direção clínica é constituída por uma médica sénior, que é especialista, que é diretora clínica e que tem um adjunto que efetivamente era finalista de medicina, já acabou agora o seu curso, mas era, como diria, um adjunto. Não fazia, digamos, não devia fazer trabalho sénior de médico. Era adjunto da diretora. E como adjunto da diretora, foi enviado para os Estados Unidos da América para se treinar com os sistemas americanos de software e veio com a formação neste âmbito dos sistemas de assessment, de clinical assessment. E julgo, pessoalmente não o conheço, mas julgo saber que neste aspecto ele cumpre as expectativas e que se encontra perfeitamente enquadrado pela lei. Bem, agora, aliás, já terminou a sua formação. Os administradores da empresa comunicaram-nos que têm 2 conselheiros permanentes, que é o Dr. Dennis McShane e uma enfermeira de Dalloway, julgo saber que são americanos, que trabalham com da Clinical Solutions, que trabalha com o software, e têm também mais 39 médicos e enfermeiros em regime de consultores eventuais. É verdade que há uma enfermeira também que entrega à direção clínica, que é a enfermeira Matilde Cabral. É verdade que nos períodos chamados de vela, da meia-noite às 8 da manhã, não há acompanhamento permanente de nenhum membro da direção clínica e que eles estão de atendimento telefónico. E é verdade. Não me parece que seja motivo de preocupação acrescida, mas pedi ao Sr. Enfermeiro Sérgio Gomes que investigasse se algum problema terá acontecido devido a essa ausência presencial. Portanto, estão de chamada e não estão de presença física. Mas também é verdade que a questão do aconselhamento terapêutico é feito por 7 técnicos de farmácia que são não farmacêuticos, são técnicos de farmácia, mas que são tutelados, isto já é uma orientação dada pela Direção-Geral da Saúde, são tutelados por 4 licenciados em ciências farmacêuticas. Estes especialistas não fazem trabalho, permanente, diria. Eu penso que há aqui muito aconselhamento num regime muito semelhante àquele que se faz em farmácias. Todos nós vamos às farmácias e poucos são aqueles atendidos pela licenciada em ciências farmacêuticas. Bem, aqui quem nos atende, sobretudo, é um técnico de farmácia. Licenciado também. Não atende. Atende a enfermeira comunicadora. Conselhos. Dá conselhos. Bem. E portanto, é um motivo de discórdia, que é verdade, que passou para a opinião pública a fragilizar o serviço. Mas pedimos para investigar. E os primeiros resultados não indicam problemas. Diga. Está no contrato que são ciências farmacêuticas. Aquilo que o administrador, eu sei, aquilo que os administradores nos disseram é que não terá havido má fé, porque os salários pagos a uns são iguais a outros. Esta questão foi analisada na comissão conjunta também. E eles demonstraram que este recurso terá sido não planeado e que não há aqui poupança, diria, que não há poupança de salários. Pelo menos foi a explicação que o administrador da empresa privada nos deu. É preciso também ter em conta que o alargamento ao aconselhamento terapêutico é uma decisão já posterior da comissão conjunta e que... Não, vai não contar. Ora bem.
Sr. Presidente, dá-me licença que a doutora Catarina. É só um aditamento. Relativamente ao aconselhamento terapêutico, foi entendido em sede de comissão conjunta que haveria e seria de todo conveniente haver este alargamento do conteúdo, esta disponibilização da informação da parte da linha, porque, segundo nos transmitiram, existiriam questões relacionadas com o aconselhamento terapêutico que não poderiam ser cabalmente esclarecidas só pelo operador, neste caso pelo enfermeiro comunicador. E, portanto, houve uma recomendação da Comissão Conjunta para que se estudasse uma metodologia que permitisse à linha ter esse aconselhamento acoplado em sede de alargamento do conteúdo que está previsto no contrato. E a empresa assim o fez, sem nenhuma alteração do contrato e sem custos acrescidos em termos do preço estabelecido em termos de prestação de serviços, e contratou, neste caso, 7 técnicos de farmácia e 4 farmacêuticos para prestarem este serviço, que no fundo não é mais do que um serviço de apoio ao enfermeiro comunicador. O enfermeiro, quando recepciona a chamada e sente necessidade de ter informação complementar relativamente aos medicamentos, pede essa aconselha-se com esse técnico de farmácia ou com o farmacêutico, e depois transmite essa informação de retorno ao utente. Toda esta informação fica registada num sistema, portanto, também paralelo em termos do que o farmacêutico ou o técnico de farmácia transmite ao enfermeiro, e posteriormente toda a informação que o enfermeiro transmite ao utente fica não só gravada como também registado nos registros em termos de conteúdo. Portanto, tudo isto é auditável posteriormente. Até ao momento ainda não identificámos nenhum problema relacionado com este aconselhamento terapêutico. Muito obrigada.
Portanto, para terminar as respostas, Senhora Presidente, eu gostaria de realçar uma vez mais e deixar aqui bem claro o meu apreço por todos os enfermeiros, incluindo aqueles que se manifestaram. e tenho aqui o maior respeito por eles. E tenho aqui também que dizer que tenho um enorme orgulho em conduzir ao nível da Direção-Geral da Saúde este projeto. E é um projeto da maior importância para o país, que tem resultados positivos. Nós provocamos 30%, 30% de autocuidados e aconselhamos a ida às urgências de 14% dos atendimentos das chamadas. Não, pois exatamente. Infelizmente, são estes números que são... Eu não quis estar a contradizer, senhora deputada, mas... Não, mas eu não faria isso à senhora. Mas é verdade. Não queria deixar de terminar sem dizer que provocamos, com o serviço da linha, 30% de autocuidados e que enviamos para cuidados de urgência a 14%. Estou a dizer bem? Aliás, tenho aqui, pode, senhora Presidente, pode distribuir, pode mandar distribuir o serviço de encaminhamento. Eu vou agora ler todos os serviços de encaminhamento. Então, olha, enganei. Olha, acabo de ver que me enganei. Autocuidados, provocamos 25%. E não 30%. São várias, são muitas as variáveis. Autocuidados, induzimos 25%. Consultas próximas, no prazo de 12 horas, induzimos 21%. Mandamos para as urgências hospitalares 16%. Aconselhamos consultas no prazo de 1 a 3 dias, 13%. Aconselhamos cuidados médicos no prazo de 1 a 4 horas, 8%. Aconselhamos o médico ir ao médico para precisar os sintomas, num prazo que não está marcado, 5%. E aconselhamos uma consulta de rotina num prazo de 5%. Mandamos para o INEM numa porcentagem, é fadiga. 3%. E mandamos para o centro antivenenos 2,1%. Não, a vacina é diferente. A questão das vacinas é outra questão. A questão das vacinas é um aconselhamento pela linha Saúde Pública. Senhora Presidente, estes são, com rigor, extraídos de forma automática, analisando mais de 800 mil chamadas, o resultado dos encaminhamentos. Não, automático é o universo. Universo. Senhora Presidente, eu fiz um esforço de transparência para responder a todas as questões e não sei, espero nunca vir a ter o hábito da linguagem parlamentar, portanto, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, pelo seu esforço e pela sua pormenorizada explicação. Eu tenho 5 senhores deputados inscritos e a passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pedroso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, felicitar o Sr. Diretor-Geral pela clareza e pela importância da exposição que aqui fez e a sua equipa pelo trabalho que desenvolve nesta linha. Eu penso que hoje havia aqui 3 questões distintas em análise. Uma fundamental tem a ver com a pergunta: podemos confiar na qualidade da linha Saúde 24? E gostava de sublinhar que entendemos das palavras do Sr. Diretor-Geral que tudo está a ser feito para que haja a maior garantia de qualidade possível e para que os cidadãos possam confiar na linha. Isso para nós é, digamos, diria, é uma questão fundamental. E é muito importante que as palavras com que o Sr. Diretor-Geral abriu a sua intervenção, dizendo que este é o serviço mais vigiado, é importante que se assim seja e reforça a nossa confiança na linha. Queria dar aqui esta palavra do Partido Socialista de confiança na linha e de confiança nos dispositivos que o Sr. Diretor-Geral aqui apresentou sucintamente, como não podia deixar de ser. Há uma segunda questão que surge muitas vezes e que também é importante, que é de saber se o contrato é suficientemente supervisionado. Evidentemente que estamos a falar de uma parceria público-privado em que é muito importante que o interesse público e o bom uso dos dinheiros públicos seja garantido. Julgo que, de modo mais sumário, é certo, mas também não era a questão central hoje, o Sr. Diretor-Geral nos deu aqui a informação de como o Estado exige da parte dos, digamos, da empresa gestora, de como exige, digamos, o bom cumprimento desse contrato e de como procura monitorizá-lo. Terceira questão era a questão do conflito laboral em torno dos enfermeiros. E aqui eu queria particularmente saudar o Sr. Diretor-Geral pela coragem e frontalidade com que, digamos, como colocou aqui este problema. Muitas vezes nós sabemos que quem está, digamos, em posições como o Sr. Diretor-Geral tem a tendência para procurar desvalorizar as questões, para procurar não responder. Ora, o Sr. Diretor-Geral respondeu frontalmente, e respondeu frontalmente de um modo que nos leva a nós, Partido Socialista, a aqui também dizer o seguinte. Não é razoável que uma empresa que gera este serviço possa ter conflitos laborais por incompreensão das condições de desempenho de uma profissão. Portanto, parece-nos que as palavras do Sr. Diretor-Geral, quer ao dizer que os enfermeiros mais experientes não deveriam ter sido afastados, quer que, digamos, houve incompreensão desta organização dos turnos, quer que, digamos, respeito à posição de todos, incluindo os que se manifestaram, e acrescentaria eu, quer a garantia absoluta e rigorosa de que a liberdade de expressão não pode ser posta em causa em nenhuma empresa, muito menos numa empresa que preste serviços públicos em contrato com o Estado, parece-me que sobre esta questão há aqui motivos que esta Comissão devia sublinhar para preocupação com a função gestão de recursos humanos na empresa concessionária do serviço, que me levam a dizer que esperamos todos que o bom trabalho da Direção-Geral no acompanhamento deste contrato nos dê condições para acreditar que, episódios deste tipo não se repetem e, dois, são geridos de maneira adequada os existentes e, três, que haverá um acompanhamento especial por parte da Direção-Geral e convidava a que assim o fizesse, digamos, a esta função de gestão dos recursos humanos que também não é uma função despicienda nesta questão. Finalmente, repetindo que me parece que o Sr. Diretor-Geral teve aqui uma postura de cooperação com esta Comissão que deve ser sublinhada e de não tentar fugir aos problemas, haverá sempre, e presumo que outros deputados irão chamar a atenção para isso, haverá sempre questões que aqui foram colocadas e que não estão, digamos que não estão totalmente respondidas. Mas eu diria que mais útil, sem prejuízo de, evidentemente, sem pretender coartar o direito de palavra aos colegas deputados, mas talvez mais útil do que prolongarmos até ao infinito esta reunião, é aceitar o convite que o Sr. Diretor-Geral nos formulou para visitarmos os serviços de acompanhamento e a própria linha Saúde 24 e, in loco, verificarmos como ela é controlada, como é monitorizado o seu desempenho, como é que as questões estão a ser, digamos, como é que ela funciona e, para usar a sua expressão, é de facto melhor ir à Suíça do que ver o postal. E, portanto, queria, Sra. Presidente, oralmente, desde já, formalizar o requerimento do Partido Socialista no sentido de que seja organizada essa visita, quer ao Serviço de Acompanhamento, quer à linha Saúde 24. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Pedroso. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Miranda.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de solicitar ao Sr. Diretor-Geral alguns esclarecimentos complementares, porque ficaram aqui três questões em aberto que me parecem muito importantes. Uma tem a ver com o nível de penalidades a que Vossa Excelência nos informou terem existido durante o ano 2008 e que teria até havido, de um semestre para o outro, alguma melhoria nesse nível de penalidades. Depois, Vossa Excelência introduziu um assunto paralelo a este e, digamos, não evoluiu para aquilo que eu pensaria que seria a evolução do seu pensamento, no sentido de nos dizer que este nível de penalidades, o que é que isto significa em termos das, dos 2,5% de chamadas que são selecionadas aleatoriamente para serem ouvidas, e admito que as penalidades possam resultar muito de desconformidades detectadas por esta via, qual é a percentagem de desconformidades, estas penalidades, a que percentagem de desconformidades é que correspondem? E, na sequência deste esclarecimento, o que é que, em concreto, a Comissão de Acompanhamento ou a Direção-Geral de Saúde determinou, que procedimentos determinou em função das desconformidades e do tipo concreto de desconformidades que foram levantadas? Essa era a primeira questão que ficou em aberto. A segunda questão tem a ver com a dança do pessoal. Tivemos notícia de que saíram enfermeiros, enfermeiros de linha, enfermeiros supervisores, e que terão sido substituídos. A Direção-Geral já tem conhecimento do quadro pessoal atual da linha, de forma a poder fazer a triagem do perfil e se ele corresponde ao nível da experiência exigível para que esta confiabilidade em relação a esta linha possa ser de alguma forma sustentada? E a terceira questão, que também não foi respondida por Vossa Excelência, tem a ver com a qualidade e a certificação da qualidade, mas sobretudo com o sistema de gestão da qualidade que está em vigor nesta organização, e se esse sistema lhe merece, Diretor-Geral de Saúde, confiança de que realmente permite fazer a triagem e a seleção dos problemas ao nível da qualidade da linha de saúde 24. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Miranda. Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, Sr. Diretor-Geral, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Não nos espanta, porque, de facto, como é seu hábito, não se furta a responder às questões que são colocadas, e respondeu abundantemente e sobretudo com uma seriedade e uma transparência notáveis, e agradeço muito por isso. Há um aspecto em que eu concordo absolutamente consigo e espero que isso tenha ficado claro da minha primeira intervenção, é que o pior que poderia acontecer a uma linha como estas era o descrédito, porque ela vive exatamente disso. Além dos obstáculos que é preciso ultrapassar, não é? Da nossa tradição do cara a cara com o médico, as pessoas conseguirem ter confiança numa consulta ou num aconselhamento à distância, penso que é um caminho a percorrer, em termos da nossa tradição, com muitas virtudes, e o pior que poderia acontecer neste momento era o descrédito desta linha. Agora, dito isto, e conforme o Sr. Diretor-Geral acabou por reconhecer, são muitos os obstáculos, são muitas as questões, é demasiado o ruído que se criou em torno da linha. Diz-me-á que alguns aspectos são potenciados por questões laborais. Bom, mas as questões laborais são importantes. É da atividade laboral que vive, e é sobre a atividade laboral que assentam estes serviços, e nomeadamente este tão especializado. O que eu me pergunto, Sr. Diretor-Geral, é quando diz: bom, manifestei a minha discordância, estamos a pensar rever os níveis do tempo de atendimento, que grau de compromisso é que podemos ter daqui, de que, de facto, essa sua discordância, essas críticas, esses incumprimentos vão, de facto, ter uma consequência? Eu quase que lhe ia perguntar, não sei quando é que é o prazo de concessão, acaba daqui a um ano?
Desculpe. Até dia 25 de maio deste ano, isto é o dado da maior importância, até dia 25 de maio deste ano, temos que declarar se vai haver ou não
prolongamento de um ano de exploração. Caso contrário, a exploração, os 4 anos, terminam dia 25 de maio de 2010.
Sendo que o
contrato
prazo
pode
para a resolução... com certeza.
Nada for feito, a exploração por parte da entidade privada acaba em 25 de maio de 2010. Se solicitar à empresa que continue, esse prosseguimento de atividade, só prolongamento só pode ser por um ano. Portanto, o Estado receberá a responsabilidade da linha ou em dia 25 de maio de 2010, se não houver prolongamento, ou em 25 de maio de 2011, se houver prolongamento.
Sendo que a denúncia tem que ser feita até 25 de maio. Ou a intenção de prolongamento?
Não é denúncia, é a intenção de prolongar.
A
intenção de prolongar, o Estado deve manifestar essa intenção até dia 25 de maio deste ano.
Muito obrigada, Sr. Diretor Jorge. A pergunta é se, tendo em vista os relatórios e as auditorias, bem, alguns dos estudos, como já ficou aqui óbvio, o Ministério entendeu que não deveria fornecer-nos, mas se considera que há possibilidades, probabilidades, e se é viável a continuação desta parceria com esta empresa. Relativamente ao reencaminhamento, de facto, houve um lapso, são os 14 a 6% é de automedicação, e eu ficar-me por aqui agradecendo mais uma vez a sua colaboração. Muito obrigada, Sr. Diretor João.
Muito obrigada, Sr. Deputada Teresa Queiro, deputado por Lário de Soares.
Obrigado, agradeço ao Sr. Diretor-Geral, também devo dizer-lhe com amizade que se vier a assumir funções de deputado vai ter que trabalhar melhor a síntese, porque os tempos aqui são muito limitados, mas independentemente disso, eu queria dizer também que havemos de apreciar esta proposta do PS, mas eu, usando a mesma imagem que aqui foi usada, também não acho que a melhor forma de conhecer um país seja entrar num daqueles autocarros de visitas guiadas pré-definidas de que se não sai para ver a realidade concreta. E isso é preciso ser acautelado numa eventual visita deste tipo, porque eu já fui a muitas e sei bem os resultados que alguns tipos de organização deste tipo de visitas, não estou a falar da parte da Direção-Geral de Saúde, bem entendido, podem levar. Bom, eu esperava mais alguma demarcação da parte do Ministério da Saúde, da Direção-Geral de Saúde, em relação a certos aspectos que foram aqui levantados por várias bancadas do funcionamento desta linha. Acho que não se pode confundir a necessidade de não descredibilizar este instrumento com o impedimento de apontar os fatores que funcionam mal, porque se nós não precisamos de que as pessoas deixem de confiar na linha, também não precisamos que elas confiem muito e que ela não funcione corretamente. E, portanto, a fiscalização do seu funcionamento é essencial e, se for bem feita, conduz à sua credibilização, à credibilização da linha, e é isso que procuramos aqui fazer. Eu quero dizer também que eu acho que aquilo que nos foi dito aqui em relação a várias questões comprova que este modelo não tem viabilidade. Porque, ao fim e ao cabo, o Sr. Diretor-Geral afirmou-nos aqui, e não tenho a menor dúvida que isso aconteceu, que registou por diversas vezes a sua discordância em relação a aspectos essenciais do funcionamento, designadamente em relação às questões laborais. O que é certo é que isso não teve efeito nenhum. E aí é que bate o ponto. Eu acho muito importante que a Direção-Geral tenha essa posição. Mas considero que o modelo não serve se a essa posição não corresponde uma alteração da prática. E é isso que acontece. E esse é que é o problema de fundo. E ainda bem que o Sr. Diretor-Geral nos clarificou aqui que se aproxima o momento de haver decisões políticas sobre esta matéria, porque eu acho que é o momento de romper com este contrato, com este tipo de organização deste serviço e trazê-lo para uma órbita pública que promova, de facto, o seu bom funcionamento com todas as condições. Eu não queria deixar de dizer que estranhei um pouco, e esta é a última questão, estranhei um pouco que o Sr. Diretor-Geral tenha dito que estão em negociação as penalizações,
porque com os dados que aqui nos deu, eu estive aqui a fazer as contas com a fórmula que vem no contrato e cheguei à conclusão que a penalização para o segundo semestre são 179.659 euros, cerca de 3,6% do total que foi pago a esta entidade. E, portanto, isto está estabelecido no contrato, não é matéria de negociação, espero eu que não seja matéria de negociação. De qualquer forma, é um montante diminuto, podemos dizer assim, da totalidade do que é pago, 3,6% da totalidade do que paga à entidade no segundo semestre de 2008, e também o próprio contrato estabelece que nunca esta penalização pode ir a mais de 10%, enfim, o que de certa forma até se compreende, mas o que eu quero dizer é que não é por aqui que se vai obrigar a entidade a corrigir, porque a penalização não é suficientemente forte para ser o motivo para, mesmo não querendo, ser obrigado a fazer essa correção. Eu queria terminar só dizendo que vou ter muita dificuldade, provavelmente, em estar até ao fim, tenho uma reunião daqui a 20 minutos, uma outra reunião daqui a 20 minutos. Se tiver que sair antes, peço desculpa ao Sr. Diretor-Geral e à sua equipa e aos restantes colegas, mas não me posso deixar de me ausentar às 13h40.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Soares. Deputado João Semedo.
Efetivamente, o Sr. Diretor-Geral prestou muitíssimos esclarecimentos e muitos deles, a maior parte deles, de forma muito clara, mas eu quero dizer com toda a franqueza que saio daqui mais preocupado do que entrei. Por uma razão simples, é que das suas próprias declarações decorre que nesta matéria em concreto que estamos aqui a discutir, a tutela pública está prisioneira do prestador privado. Esta é que é a realidade. Eu até poderei dizer, e seguramente os meus deputados estarão a pensar, bom, isso é um preconceito ideológico, não adianta nada. Eu assumo com toda a clareza que não é um preconceito, é um princípio ideológico. Eu acho que isto são tudo maus negócios para o Estado. Mas em concreto, eu até hoje ainda não tinha visto uma situação como esta, em que o Diretor-Geral de Saúde quer mudar uma situação e não consegue. Isto é absolutamente, quer dizer, inovador, original. Eu não conheço outra situação assim. E, portanto, nós temos que nos interrogar. Bem, se nem assim se consegue, se nem assim a entidade privada responde, respeita, muda, altera, bom, então o que é preciso? E essa é a razão da minha preocupação. Porque, e para terminar, gostaria de dizer o seguinte. A pergunta que nós estamos aqui a responder não é se podemos ou não confiar na qualidade da linha Saúde 24. É até quando é que podemos confiar? Porque o agravamento da situação interna na empresa, do ponto de vista laboral, leva claramente à desmerecência da qualidade e da prestação de serviço. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E, portanto, a questão é esta. É sim ou não a Direção-Geral de Saúde vai ter condições e dispõe de instrumentos, e eu acho que dispõe, porque o contrato é claro nessa matéria, dispõe de instrumentos para levar a entidade prestadora a corrigir as destruções e deformidades que introduziu no funcionamento da linha. E por isso, no início, na primeira intervenção, aliás, disse, e repito, como pedra de toque do que vai acontecer no futuro, eu acho muito importante saber-se se estes profissionais que foram agora dispensados são ou não readmitidos. Isso decidirá de muitas outras coisas, para além da própria situação de cada um deles. Por último, e não tem nada a ver com esta audição, mas já que foi referida à questão da gripe, eu quero dizer o seguinte, do meu ponto de vista, na análise que faço, foi tão boa a atuação da Direção-Geral de Saúde, como foi péssima a atuação das Administrações Regionais de Saúde, e digamos, e do conjunto do Ministério da Saúde. Porque, na realidade, o Ministério da Saúde atrasou-se a tomar medidas relativamente à previsão dos episódios mais agudos do surto desta epidemia. E lembro que o que se passou imediatamente antes e imediatamente após o Natal e o que se passou imediatamente antes e imediatamente após o fim do ano foi radicalmente diferente. Porquê? Porque numa situação, a segunda, o Ministério tomou medidas, reforçou equipas, alargou horários, etc, etc, etc. relativamente ao período que coincidiu com um momento, foi a semana 50 do ano, foi o momento mais agudo da epidemia, as ARS, pura e simplesmente, não fizeram rigorosamente nada. O que, aliás, é verificável pelo facto, de só no dia 30 de dezembro é que o site do Ministério e o site das ARS terem informações concretas sobre o reforço desses dispositivos. Enquanto que a Direção-Geral de Saúde esteve acordada, eu permito-me dizer que o resto do Ministério esteve a dormir. E isso é politicamente grave e é preciso que se diga.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Sr. Diretor-Geral, pedia-lhe então agora um esforço de síntese.
Obrigado, vou ser muito sintético. Começo naturalmente pelo Sr. Deputado Bernardino Soares, para lhe dizer que, fundamentalmente, o seguinte. Em relação à questão das contas, o Sr. Deputado está convidado para analisar as contas que estão no nosso gabinete e para ver a questão de pormenor das penalizações e de como o sistema funciona a esse nível. E, por outro lado, também dizer-lhe o seguinte. E com isto também queria responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, ao Dr. Semedo. Nós temos um instrumento que eu já citei de uma forma implícita, mas que é claramente o instrumento que nós temos. Qual é? Propor a renovação por um ano nos termos contratuais da empresa, desde que os administradores sejam aceites bem pela comunidade de enfermagem, porque é um serviço que tem quase 300 enfermeiros. Portanto, não pode haver aqui, diria, uma empresa gerida por gestores que não têm experiência nesta área. Diga? Ainda estava para quem? Essa é a minha opinião. Eu acho que, porque não está aqui em causa a senhora deputada, pois esta questão da empresa, julgo que foi a senhora, se nós estaríamos na condição de renovar esse ano que está previsto no contrato como, digamos, uma eventualidade. Bem, eu tenho a minha opinião pessoal e já agora queria que me soubessem que não discuti aquilo que vou dizer com a senhora Ministra da Saúde, que é quem tem, naturalmente, a palavra decisiva neste aspecto. Nós, até ao dia 25 de maio, vamos propor ou não o prolongamento de um ano. A minha posição, e já a disse na Comissão Conjunta, portanto está em ata, e já disse aos senhores administradores, que considero que não é oportuna a renovação, não é com a questão da empresa, é a empresa com os mesmos administradores, porque entendo que é a altura de parar, mas parar, absolutamente parar, com estes conflitos. E digo agora, parar enquanto é tempo, como fez um dos senhores acabou de dizer, sou que foi a doutora Teresa Caeiro. Portanto, ainda vamos a tempo, por isso estou aqui, ainda vamos a tempo de garantir a qualidade do serviço. O serviço tem até o momento de qualidade. Naturalmente, que não vou dizer, isto não é nada. Isto continua-se assim que está tudo bem. Não é verdade. Isto não pode continuar como está. E por isso eu disse aqui de entrada que ia fazer um exercício de transparência. Portanto, temos que mudar este aspecto. Porque Vossas Excelências têm a razão, isto não pode continuar a viver numa situação de tensão. Portanto, a tensão tem que parar e temos que continuar a merecer, eu não estou a dizer ganhar a confiança dos portugueses, é continuar a merecer a confiança dos portugueses. É essencial. Em relação às palavras que o senhor deputado João Semedo disse sobre os meus colegas das ARS, que integram, portanto, as estruturas dirigentes do Ministério, eu não me solidarizo com esse aspecto. Pelo contrário, estou, posso testemunhar do interesse e competência dos presidentes dos conselhos de administração que integram as 5 regiões e que, com quem trabalho muito frequentemente e com quem mantenho relações de trabalho de grande qualidade. Portanto, nessa parte eu não me solidarizo, mas, pelo contrário, queria dizer que também tenho muito, tenho um particular prazer em termos na equipa atual do Ministério da Saúde, isto não é a primeira vez que acontece, pessoas de tão grande qualidade. Só que, por vezes, os serviços, e estas questões são difíceis, sobretudo em termos de escalas num período de Natal, e este aspecto da epidemia ter surgido na semana de Natal é muito peculiar. Poderão ver que é raro que assim aconteça e, portanto, em termos das férias planeadas,
com muitas cores, um diagrama com muitas cores. Aqui.
Senhor Presidente, verá que nós, a epidemia atual é esta, e que surge exatamente na semana do Natal, e que isso raramente aconteceu, com numa primeira onda em 1998, e que nunca tinha acontecido. Portanto, pode fazer o favor de mandar fazer cópias, neste caso, a cores, porque todas as epidemias, nos últimos anos, estão aqui retratadas e este aspecto é muito importante. Agora, sobre as outras questões que o Sr. Deputado Miranda, do PSD, colocou, eu gostaria de dizer-lhe que tenho imensa confiança no serviço da linha. Eu, não sei se saberão, sou filho de um grande internista que morreu há muitos anos e que, quando estava a estudar, exatamente há 30 anos, os algoritmos, no Hospital de Santa Marta, onde ele era diretor, de certa forma foram testados, de uma forma informal. E nós verificámos que eles ajudam muito os médicos. O Dr. Semedo, que é médico especialista nesta área, ao encontrar ali o algoritmo da febre, não vai encontrar nenhum problema na marcha geral do diagnóstico. Isto é feito por grandes cientistas e médicos, muito testado, e é um instrumento de grande qualidade. Seria um desastre em termos da minha profissão, que assuntos de natureza essencialmente laboral pudessem refletir-se no prejuízo da qualidade da linha. E por isso eu queria aqui mais uma vez pedir para que estes aspectos fossem tratados no plano dos média com moderação e sem grandes polémicas, mas eu também sei que há liberdade de imprensa e que, portanto, e temos que respeitar essa questão, mas não deixe de estar preocupado também. Não deixe de estar preocupado. Em relação às perguntas precisas que colocou, eu iria pedir ao Sr. Presidente, para o Sr. Diretor da Unidade de Acompanhamento, responder.
As questões colocadas precisam, no nosso entendimento, de serem reequacionadas no sentido de esclarecimento sobre o que se entende por avaliação de desempenho em concreto e, naturalmente, que todas as outras questões relativas aos níveis de penalização aqui considerados têm um enquadramento específico e, portanto, eu iria, se me permitem, referir o que é entendido no âmbito do contrato por avaliação de desempenho. E no âmbito da avaliação de desempenho, que é feito tendo em conta um acerto semestral considerado contratualmente, ele obriga-nos a avaliar a remuneração devida. E o que é que dizemos remuneração devida? Quando nos é apresentado mensalmente a lista informativa de um conjunto de dados que nós solicitámos, naturalmente, logo no, antes do início da atividade, que fosse programado enquanto relatório mensal. É-nos, então, enviada essa informação sobre a faturação, e sobre a faturação com todos os registros, tal como o Sr. Diretor-Geral apresentou, onde nós poderemos validar da mesma maneira o que são contactos elegíveis. E contactos elegíveis, o contrato esclarece muito bem, têm a ver com a natureza de serem um serviço TAI, triagem, aconselhamento e encaminhamento, informação geral de saúde e saúde pública. E é nesse contexto que nós fazemos depois a validação. E, portanto, há a natureza que é devida à remuneração no que aos contactos elegíveis, contratualmente, são de atribuir à operadora. Por outro lado, para que a avaliação de desempenho se consubstancie, é necessário mais um outro aspecto, que é saber quais são as penalizações a que a operadora está sujeita. E está sujeita na avaliação que tem a ver com o incumprimento de níveis de serviço. Tal como foi referido, há níveis de serviço que têm a ver com a eficiência, alguns dos quais já foram aqui falados, nomeadamente a questão da duração do contacto para teor clínico e não clínico, aos quais nós temos conversado e, de facto, somos sensíveis à questão do tempo, sem que a questão do tempo, porque tem um âmbito contratual, possa ter, só por si, uma implicação direta na qualidade do atendimento. Não tem, mas seguramente poderá ajudar uma análise relativamente aos tempos de atendimento. Em todos os níveis de serviço considerados, a empresa faz uma avaliação, quer mensal, quer também semanal, dos níveis de serviço da disponibilidade, e nós fazemos essa avaliação na comparação dos elementos que nos são enviados. Aliás, nós, no âmbito da nossa monitorização, fazemos uma avaliação dos sistemas de informação, no sentido de saber se as queries que foram colocadas ao próprio sistema billing está de acordo com aquilo que foi projetado no início da atividade e nos está a garantir que o que vem representa efetivamente aquilo que é objetivamente para efeitos de faturação. Nessa sequência, teremos que atender depois também, para efeitos de avaliação de desempenho, de facto, o instrumento que ainda não tínhamos, mas que temos e portanto, já está a ser aplicado, e no decorrer do mês de fevereiro teremos resultados do primeiro mês, que tem a ver com o inquérito de satisfação. Este é, por si, portanto, também um elemento que irá determinar, no âmbito do contrato, na junção das deduções que lhe são devidas, conjuntamente com a avaliação de desempenho, se há um nível de avaliação de desempenho que se enquadra no muito bom, no bom, no satisfatório ou insatisfatório. E dizer também se houver situação de insatisfatório em dois semestres consecutivos, o que vai acontecer é que, de facto, poderá haver rescisão de justa causa. Portanto, o contrato também prevê este enquadramento e esta possibilidade. Se me permitissem, havia dois aspectos que eu gostaria ainda, Sr. Presidente, se me permitisse, realçar. Há, de facto, uma mais-valia dos enfermeiros, há uma mais-valia, e eles são um exemplo, pela forma, na complexidade do sistema, como eles intervêm, porque estão perante situações que todos compreendemos, não sabemos o que vem, e o que vem é algo que eu tenho que entender e interpretar depois utilizando o algoritmo. Há, de facto, uma grande complexidade, mas dizer também, por outro lado, que há aspectos que, do ponto de vista contratual, também somos obrigados a ter que olhar. Já abordámos muitas as vezes a operadora no sentido de que a formação seja uma formação também dirigida para outros aspectos, que não só de natureza que tenham a ver com a informação sobre o script de atendimento, naturalmente, e utilização de todo o sistema. Mas também já abordámos relativamente às questões que têm a ver com os níveis de serviço, e tem sido essa a nossa preocupação. Dizer que temos ainda não só esta equipa de avaliação de audição de chamadas, com os 6 enfermeiros em Lisboa e 6 no Porto, mas temos também uma equipa, um grupo de trabalho de avaliação do impacto, que tem representação nacional, que é constituída por 4 elementos de hospitais, 4 elementos de centro de saúde. Destes hospitais são diretores de urgências hospitalares e também um enfermeiro-chefe de uma urgência hospitalar, e dos centros de saúde também de 3 urgências, de 3 serviços de saúde e também enfermeiro-chefe de um centro de saúde. Foram, digamos que esta amostra, no fundo, representa também aquilo que é o maior encaminhamento do Saúde 24 e, portanto, estamos a trabalhar agora, depois de ter feito, digamos que, o trabalho de casa, no sentido de produzirmos um estudo preliminar para percebermos o impacto, isto é, que adesão houve da parte do utente às nossas orientações e se essa adesão assegura qualidade, ou seja, se os sintomas, por um lado, que ele apresenta, são os que manifesta na presença a quando da observação, e por outro lado, se o encaminhamento também foi correto. Mas mais ainda, queremos saber o que é que aconteceu ao utente quando sai, ou seja, se ele tem alta ou se é internado, ou se ele é indicado para, quando do centro de saúde, para ir a um hospital. Este é um processo que consideramos também de extrema relevância, porque nos vai permitir, a seguir, dar o passo seguinte, que está naturalmente na nossa previsão para o segundo semestre, que é a dimensão de verificar relativamente às triagens Manchester, INEMA e a nossa triagem, qual a confluência e quais os algoritmos que podemos agregar, de maneira a que, quando falamos numa situação emergente ou falamos numa situação que deverá dar um laranja num serviço, que seja entendido nesse serviço, após a observação, naturalmente, que é para atendimento num espaço curto de tempo. E é nesta consequência que nós fazemos, em 5 vertentes, a avaliação e a monitorização. Ou seja, o acompanhamento que efetuamos tem a ver com 5 grandes vertentes. A vertente que tem a ver com o enquadramento tecnológico e os sistemas de informação, porque é de grande complexidade e, portanto, é necessário acompanhar. Há sistemas de segurança, precisamos saber se os licenciamentos estão corretos, se há adequação do software, a política de segurança, o que é que acontece, e deixar-vos de alguma forma, se possível, se há intrusões, não foi notado. Temos um relatório recente de uma avaliação de segurança que nos indica não ser baixo, ser muito reduzido, problemas de segurança. E também dizer-vos que cada vez que eu entro no sistema, no sentido de entrar nas chamadas para perceber o que está a acontecer, fica gravado. O meu nome fica sempre gravado na hora onde estou a aceder. Existe um outro nível que tem a ver com o volume de atividade, onde fazemos a análise dos conteúdos de uma forma muito particular no que se refere às relações da razão da chamada, da autorização algorítmica e da disposição final. E aqui, mais uma vez, reforço, se não fossem os enfermeiros escrever o que escrevem, não seria possível monitorizar desta forma o Saúde 24, porque a informação que eles transcrevem, e tenho-lhes pedido várias vezes, não deixem de escrever aquilo que têm que escrever enquanto profissionais, porque do ponto de vista deontológico temos responsabilidades e eu sei que eles não o fazem, e por isso nós somos capazes de dizer se as situações, mesmo em 6 horas, independentemente de utilizar algoritmos diferentes, são a mesma situação, somente pela própria leitura desta informação que temos no cruzamento da informação. Avaliamos também a avaliação de desempenho, e agora uma área que normalmente não se fala, mas que nós também acompanhamos e que tem a ver com 2 aspectos novos. Nós, no centro de atendimento, precisamos da informação geral de saúde, dos serviços prestadores. E como sabem, há um protocolo, ou pelo menos no âmbito, portanto, do contrato, foi estabelecido um protocolo com as ARS, e nós temos 2 colaboradores nos 420 serviços prestadores, que fazem diariamente, enfim, sempre que é naturalmente necessário, a atualização da informação. Ou podem ser eles, como aconteceu recentemente com o Centro de Saúde de Oeiras, por um problema de incêndio no sistema informático, que nos telefonaram e nos disseram que não podiam receber as pessoas daquela área e, portanto, não enviássemos para lá porque não tinham acesso ao sistema, ao RNU. E, por outro lado, também não tinham condições para fazer o atendimento. E, conversando com eles e depois com a diretora do Centro de Saúde, enquadramos a melhor forma de transferir os utentes, ou melhor, de encaminhar os utentes para os serviços mais perto. Portanto, temos esta possibilidade através destes nossos colaboradores. Mas aqui também não se esgota essa possibilidade, porque nós, quando fazemos este encaminhamento, enviamos um fax, como sabem. E o fax, quando chega até às 12 horas, estes nossos colaboradores devem, naturalmente muitos deles são administrativos, mas o fax deve ser disponibilizado ao profissional de saúde que o primeiro contacto faz com o utente. Nesse sentido, é solicitado, porque no envio do fax tem duas perguntas no final que indicam os sintomas são os apresentados no... Portanto, os sintomas são os mesmos que apresentados no algoritmo? Sim, não. O encaminhamento foi adequado? Sim, não. E o que pedimos aos nossos colaboradores, e aqui sim, é um esforço que nós temos que fazer também, porque conseguimos ter neste momento já 50% dos colaboradores a registarem, e reparem, esta informação, junto dos profissionais, desde que completa, e se os colaboradores portanto, puderem registar, vão fazê-lo no site da Direção-Geral da Saúde, tal como à semelhança é feito nas auditorias, e nós temos esta informação nas próximas 24 horas. E também sabemos aqui se, por um lado, o utente foi ou não, e se o encaminhamento foi adequado, atendendo à sintomatologia. Temos sido abordados muito nestas questões, pelos médicos, pelos diretores das urgências, e temos ficado satisfeitos pelo facto de, e termos feito até esse trabalho junto desta equipa de impacto, onde percebemos, por exemplo, que nos hospitais deste grupo de trabalho representa aquilo que a triagem de Manchester representa. Ou seja, nós encaminhamos para o centro, para as urgências hospitalares, à luz da triagem de Manchester, cerca de 30% que são verdes-azuis, e enviamos também os 50% que são amarelos. E dentro destes, também sabemos que há algumas situações laranjas, mas dentro destes amarelos há alguns que ficam internados. Isto no nosso trabalho de casa, que agora sim queremos, em estudo preliminar, dar consequência. Muito obrigado. Sra. Presidente,
muito obrigado. Muito obrigado. Independentemente dos naturais e legítimos juízos de valor, eu não tenho mais nenhuma inscrição dos senhores deputados, portanto penso que o senhor Diretor-Geral e a sua equipa responderam a todas as questões colocadas pelos senhores deputados. Portanto, mais uma vez, senhor Diretor-Geral, muito obrigado pela sua disponibilidade.
Senhora Presidente, queria agradecer à bancada representada pelo deputado Paulo Pedroso, as palavras de confiança que teve aqui, a todas as vossas excelências, todas as bancadas e a si em particular. Obrigado.
Muito obrigado, senhor Diretor.